Estamos começando sua edição de número 267, ao som de nada mais, nada menos que Sgt. Pepper's. E a gente começa esse programa com João Grilo fazendo guitarra aérea em cima da mesa. João Grilo!
Oi, César, beleza? Primeiro assim, eu vou ser o... sempre vou ser invocado aqui, que sempre toca Beatles, né?
Sim.
Porque, enfim, tem a tatuagem... A única tatuagem, diferente de você que tem várias, eu tenho uma dos Beatles na perna. E sobre guitarra imaginária, eu já falei aqui no programa que eu sou
campeão
de guitarra imaginária.
Existe concurso, né? Você nunca disputou, mas existe. Pode botar no Google aí.
É verdade. Se tiver um campeonato pernambucano de guitarra imaginária, eu sou forte.
Sgt. Pepper, João de Andrade Neto, fala sobre essa música dos Beatles.
É um disco de 68. É, pra muitos, o maior disco feito, não só na história do rock, mas na história da música pop. É um disco que a gente até falou num podcast passado aqui que o Rafa sugeriu uma música do Pet Sounds, que é do Beach Boys. E aí o Sgt. Pepper, aquele disco do Pet Sounds, do Beach Boys, fez muito sucesso e foi muito aclamado. E aí, para superar esse disco, os Beatles gravaram o Sgt. Pepper, que é um disco assim, clássico, fantástico. E que é um disco que é a banda do Sgt. Pimenta, né? Como se os Beatles estivessem fazendo fosse uma outra banda, e não os Beatles, assim, seria a representação de uma outra banda e tal. Então, assim, é um disco que engloba vários elementos do universo pop da época, inclusive a capa do disco é bem clássica, né? Tem várias figuras ali. Eu tenho, por sinal, na minha sala, o quadro com a capa do disco. Então, assim, é um disco muito clássico e para muitos... Pra mim é o melhor disco dos Beatles, assim. E pra muita gente, não só o melhor disco dos Beatles, mas como eu falei antes, é o melhor disco do universo pop gravado, assim, um disco clássico.
Então, a gente não tá falando de Sgt. Pepper's e dos Beatles por acaso. A gente sabe que dia 8 de quanto, Rafa?
8 de outubro.
8 de outubro vai rolar o musical Beatles na Favela. Galera lá da Art Rec tá trazendo, é isso, Rafa?
Isso mesmo. É a parceria da banda All You Need Is Love, que muitos dizem que é o melhor.
Já fui no show, sensacional.
É o melhor cover que tem, João?
É o melhor cover. Ele já ganhou, inclusive, vários concursos mundiais como o melhor cover dos Beatles.
Muita gente diz que é o melhor cover de Beatles do mundo.
Exatamente.
Né? Do país.
Agora só tem uma diferença. Nesse show eles vão estar ao lado do grupo Afro Reggae. Ou seja, vai promete ser uma coisa bem, bem diferente para essa lá do Rio de Janeiro. Vai ser a única apresentação, dia 8 de outubro.
Musical, Teatro Guararapes, né?
Teatro Guararapes. 30 músicas, ou seja, vai dar para se divertir durante um bom tempo aí, pelo menos cerca de 2 horas.
Nem mais.
E a peça ainda não é só música, não. Também tem danças, números circenses, ou seja, a peça do Afro Reggae vai, como é que eu vou dizer,
romantizar. A brasileirar.
É diferente, né? É um negócio assim, tudo para ser sensacional, porque Beatles é muito, assim, já é sensacional. O cover, a All You Need Is Love, já é um cover dos Beatles reconhecido mundialmente. E tem essa questão do Afro Reggae, assim, pô, eu tô curioso pra ver.
Porque eu acho que um dos grandes elementos é esse, que injeta criatividade, injeta coisas da cultura brasileira.
Nova, diferente.
Né? Você vai sair de casa pro desconhecido. Né? O Beatles é uma banda atemporal, né?
Totalmente.
Que atravessa gerações. Mas queira ou não queira, ela tem uma limitação de produção de conteúdo. É uma banda que acabou.
Certo.
Né? E você não tem muito, hoje em dia, como se surpreender com os Beatles. São pouquíssimas as opções. A não ser que quem já conhece o universo todo, não vai ter uma surpresa. Você não vai ter... Você pode redescobrir um show perdido, uma gravação. Mas essa, João, vai sair sem saber o que vai vir.
Exatamente.
É muito raro o João, que é um cara que é fã dos Beatles... consumir qualquer coisa dos Beatles.
E eu tô curiosíssimo pra saber como é que vai ser. E já falando de criatividade, assim, até parece que foi coincidência, mas não foi a escolha dessa música, porque esse disco, essa Sgt. Pepper's, eu não sei se vai estar no repertório, mas provavelmente estará.
30 músicas tem que estar, né?
Estará. O disco foi também muito aclamado na época, porque os Beatles ali inovaram muito, assim, com. Porque veja, em 68 você grava, tem uma música, tem som de cachorro, tem som de. Assim, não é, são, eles introduziram sons ao longo do disco em 68 que, assim, que chamou muita atenção, assim, que é uma coisa nova, criativa. E esse show tem assim, pelo que se desenha aí, tem tudo para ser muito criativo também.
Só vou lembrar que os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 124. Reais. Você pode entrar lá no... comprar na bilheteria do teatro, ou na Ticket Folia do Shopping Recife, ou pelo site Eventim.
Eventim. É a marca de sabonete,
misturada de com
a operadora do Maestro.
Essa foi... A turma fez essa...
Meu amigo. Agora, R$ 25 o ingresso? Tem a partir
de R$ 25.
Pelo amor de Deus.
Corram, Teatro Guararapes, 21 horas do dia... 8 de outubro. Já falou 8 de setembro, 8 de outubro.
E logo depois vai vir o rei, né?
The King's Back.
Exatamente.
O rei.
E a gente vai
falando disso mais pra frente.
Vai, vai. E eu vi bastante.
Fica ligado também, por aqui, galera.
Que não é a primeira vez que esse show vem pro Recife. Do King's, The King's Back volta porque é sucesso, né? Mas é mais pra frente.
Verdade. Olha só, galera. Antes de a gente começar esse programa, a gente precisa tratar de um assunto que foi muito marcante pra todo mundo que faz aqui o podcast 45 Minutos. Na última sexta-feira, nós, integrantes do podcast, indiretamente, fomos vítimas de uma coisa que faz parte, infelizmente, da rotina do recifense, né? Aquela sensação de insegurança que permeia, hoje em dia, o dia a dia de todo mundo que mora na cidade, que anda pela cidade, seja como for, se fez concreta para a gente, infelizmente, na forma do arrombamento do carro do nosso querido Rafael Brasileiro, estava estacionado ali em Santo Amaro, perto do jornal, foi largar e teve o desprazer de lidar com a porta do carro dele arrombada e levaram todos os nossos equipamentos. Equipamentos que representam muito para a gente. Foi o primeiro grande investimento, foi o passo que representou o início desse projeto aqui que nos trouxe até aqui. Um equipamento que nos permitiu colocar no ar 266 podcasts e 70 e tantos telecasts e 2 H-menons e 5 podcasts. Enfim, foi um equipamento que traz uma lembrança muito nostálgica para cada um de nós. Mas não é aquela coisa do apego ao material. Era pelo revés, né? E esse revés a gente compartilhou e houve uma comoção da nossa audiência que mexeu muito com a gente, né? Uma coisa que foi massa, velho. Foi incrível ver como, mais uma vez, todos vocês nos abraçaram assim, com muito carinho, com muita presteza. Surgiu um movimento sugerindo que a gente entrasse naquela de financiamento coletivo, crowdfunding, para a galera poder fazer uma vaquinha. Houve um debate interno, óbvio, porque a gente, ao longo desses 2 anos e meio, a gente, graças a Deus e aos nossos esforços também, e à audiência de vocês, acima de tudo, a gente conseguiu construir um capital de giro que estava sendo programado para a gente utilizar nos nossos próximos projetos. Coisas diferentes, de verdade, que estão vindo para vocês, produtos diferentes. E que a gente ia ter que utilizar para aquisição de novos equipamentos. Afinal de contas, a gente tem um compromisso com vocês, acima de tudo, e também com nossos parceiros comerciais, e o show tem que continuar. A gente ia ter que investir. A gente debateu sobre essa possibilidade e, rapidamente, Fred trouxe o seguinte conceito.
Celso, porque, primeira coisa, é muito chato, assim, não sei se chato é a palavra, um pouquinho constrangedor, negar ajuda. Quando você, só você pensar em você, quando você se dispõe a ajudar alguém, você se sente meio assim, se a pessoa não aceita ajuda.
É verdade, né? É verdade.
Sobretudo quando é uma...
De coração, né?
De sincero, espontâneo, que você vai atrás de dar essa ajuda. E a gente teve vários diálogos em grupo, Cássio comigo, a gente assim, pô, e aí, o que é que eu digo, né? Porque algumas pessoas sugeriram que a gente fizesse a vaquinha...
Velho, um vizinho prejuízo, botou, né? uma mesa de não sei quantos canais nas costas, foi levar lá em casa. Porque falou, velho, ouvinte assíduo do podcast, César Feitosa, que fez aniversário nesse domingo, por sinal. Então, parabéns e muito obrigado, meu irmão, porque esse espírito é...
E várias outras pessoas, que se a gente fosse listar aqui, seria 2 horas e meia de programa, nos procuraram, né, alguns diretamente, alguns de forma particular, né, até pedindo... de tom reservado, e é muito, muito, um pouquinho chato a gente dizer, ó, não é que a gente não queira ajuda, só é que vocês que estão nos ouvindo já nos ajudam demais. Essa mobilização já é uma ajuda. A prova é que, sendo compartilhado, sendo multiplicado, isso foi chegando em várias pessoas, né, e isso foi sendo multiplicado. E no atual momento, a partir do momento em que a gente, lá atrás, definiu que o podcast...
Teria um perfil comercial, né?
Perfil comercial, ia ter um plano de negócios, ia procurar patrocinadores. A gente não considera justo
que repassar esse custo pra vocês.
Rachassem com a gente essa bronca, né? A gente assume. Como o Celso falou,
a gente... Porque vocês já contribuem pra gente.
Exatamente. Vocês fazem com que o Village...
Vocês vão no Village.
Quase 2 anos. A Vix esteja com a gente abraçado. A Regale, pô, feliz
já
com
renovou,
a gente.
Exatamente. Já renovou.
E outros que passaram e tiveram seus momentos com a gente e curtiram e foi proveitoso. Nunca foi negativo pra ninguém. A gente tem plena consciência disso. Alguns que já estão engatilhados, em breve vocês vão conhecer, coisa muito bacana que a gente vai trazer. Então, assim, na hora que a gente aceita ser comercial, não seria muito justo que você que está aí, que trabalha como a gente trabalha, pagasse essa conta com a gente, né? Assim, de verdade, a gente tem uma escolha, é um produto, a gente, como o Celso falou nisso, a gente tem um capital de giro. Se daqui a um ano a gente não tiver mais patrocínio e tiver uma bronca e a turma quiser ajudar, a gente
pode ser que a gente igual,
vamos para essa vaquinha, ou até, como várias pessoas já sugeriram, que o programa seja todo custeado, várias coisas do jornalismo, discos de alguns artistas estão sendo,
projetos
custeados dessa forma, e até coisas que...
Esse tipo de coisa de, assim, sou Cássio Zippo, eu não participei até agora, prazer.
Ô, mestre.
Mas esse negócio de financiamento, cuidado aí, que está dando uma bronca muito grande, é, amigo... Deixa quieto, isso aí, a turma não se queimou por pouco, não.
Qual é o teu assunto preferido das últimas horas?
Não, meu amigo, a gente não precisa de 200 mil para dar com isso aqui, não. Né?
Para abrir uma hamburgueria, não.
Não, não mesmo.
Um honest podcast, como se diz, como tem o cardápio. Para quem não sabe aí, meu amigo, bota aí, hamburgueria Zé Beléu. Pronto, o resto é com vocês aí, a confusão não foi fraca, não.
Pois é.
É o assunto preferido de Cássio, eu digo assim, das últimas horas, porque Cássio daqui a 6 horas está... obcecado em outro assunto.
Não, esse assunto só perdeu hoje, quando o William Bonner foi no Twitter e disse, ó, me separei.
Então, o ranking dessa segunda-feira...
aí, meu irmão, aí...
O ranking dessa segunda-feira foi o William Bonner...
Impeachment regular ali.
Terceiro colocado, né?
Pegou terceiro colocado.
Bronzinho,
não foi pro segundo turno. Foi pro segundo turno.
Foi não, foi... O segundo turno foi entre o William Bonner e...
Bel Pes. Aí, meu amigo, trend nacional. Aí é confusão.
Então, galera,
mas
então
é uma pena que a gente não esteja gravando o H-Menon, viu, meu amigo?
Pois é, mas vai chegar em breve o H-Menon de novo. É, então é o seguinte, galera. É, a gente decidiu que ia fazer desse inevitável, né? De fazer esse. De transformar esse revés, esse golpe que a gente recebeu, em algo positivo. Então, enfim, a gente estava decidido a comprar equipamento. Eu já tinha marcado com o Rafa que na manhã da segunda-feira a gente iria na Rua da Concórdia para fazer o orçamento e tal. É, quando a gente recebeu uma mensagem de um cara que faz parte dessa história, Ronaldo Esteves, ele que é o proprietário da Play Music, que foi justamente a loja onde nós adquirimos aqueles primeiros equipamentos. Ronaldo também ficou sabendo desse assalto e, como muitos de vocês, ele também se mostrou disposto a nos ajudar. E ele entrou em contato com a gente através de mensagem, nos convidou para uma reunião, onde a gente fechou uma proposta, a gente fechou uma parceria com a galera da Play Music, que doou os equipamentos para a gente aqui e, de bom grado, a gente transformou isso aí numa parceria. E agora a gente tem mais um parceiro comercial, que é a galera da Play Music, uma galera que, pela circunstância, né, em que se deu o início dessa relação, já é uma galera muito especial. Já
todo
chega...
mundo, então, que quiser um microfonezinho, pode ir. A turma que queria fazer a vaquinha, compra um microfone lá.
Pois é, vocês que estavam querendo fazer uma vaquinha.
Um cabo.
Pensarem em adquirir algum tipo de equipamento musical, se estiver precisando de... Está pensando em começar a tocar violão, não sabe exatamente a marca.
Bateria.
Vai lá, porque é Ronaldo que te atende. É ele que vai estar lá no balcão para conversar com
e
você.
E a gente sabe disso, porque Rafael
várias vezes
ligou para ele quando apanhava da mesa, né?
Exatamente.
Apanhou
então, muito. A gente apanhou demais, pô.
Por sinal, a galera se acostumou aí que Rafael. Eu vou apanhar um pouquinho dessa nova aqui, a gente tá se entendendo aos poucos.
Rafael, foi muito... O cara roubaram a mesa e Rafael não tinha descontado tanto que apanhou.
Então, assim, lá você é atendido por Ronaldo.
A melhor de todas foi aquela gravação que a turma não ligou a mesa, que só captou no computador, tu lembra?
Foi a do
e foi pro ar.
Foi pro ar.
Nossa, bicho. Foi foda aquela. Foi pau,
velho. Acho que fui eu aquela, né?
Não, fui eu. Não,
foi Rafael.
Essa imersa aconteceu.
Não, eu já fiz uma dessa. Só que eu acho que a gente... acabou o programa, a gente
descobriu antes.
Até pela experiência, né? Mas enfim, então a gente queria compartilhar agora essa alegria que a gente teve hoje, essa possibilidade que se abriu pra gente depois de um golpe duro que a gente recebeu. Deixa eu tirar
dúvida. Óbvio que isso é um programa de áudio e vocês não estão vendo, mas enquanto eu olho pra Celso aqui, eu tô vendo uma guitarra e um violão. Isso vem no pacote, filho?
Mas sabe o que é, velho? É que esse é o clima aqui do Impact Hub, pô. Esse é o clima do Hub. O Hub é que sempre nos abraça da melhor forma, velho. Aqui a gente tá no terceiro andar, na Rua do Bom Jesus, ar-condicionado, com a internet voando, funcionando a todo vapor pra gente e pra galera que continua trabalhando na madrugada. E esse é o clima de descontração.
O clima é tão bom que
de três agora. Ó, tem um monte de cubo mágico, de forma diferente.
Escova.
Cafeteria.
Olha os jogos, quantidade de jogos aqui, ó.
E uma guitarra em
Body violão. Age, Pandemic
Legacy. Alguém que toca essa guitarra pra entrar no ar, pra não dizer que tá mentindo? Alguém vai tocar uma música hoje com ela?
Não.
Vai
não,
não faz. Mas a gente faz assim, ó. Pronto, pra provar não, que é podcast de verdade. Podcast sincero.
Bom, então vamos falar de futebol, vamos falar de Série A. Porque terminada, encerrada a 22ª rodada, né, da competição, a gente olha para a tabela, faz as contas, Maestro Cássio Zirpoli. Essa rodada, o ponto de corte subiu para 45 pontos. Maestro, como é que fica a situação do Santa Cruz a partir disso aí?
Primeiro, Celso, que é muita coisa subir para 45 pontos, porque na rodada passada estava em 42 pontos. Eu não consigo precisar aqui a quantas rodadas eu comecei a fazer isso aqui, mas já tem algumas semanas e estava variando de 40, 41, 42, 43 pontos, não lembro se teve 44, aí de repente, mas não era só para cima, de repente 43 voltava para 42, depende muito da pontuação do pessoal de baixo. Aí aconteceu que nessa rodada, Cruzeiro ganhou, Vitória ganhou, Figueirense ganhou, Sport empatou, Coritiba empatou, Internacional empatou, ou seja, do pessoal que está lá embaixo, seis times pontuaram. Numa rodada dessa, a gente fala da segunda metade da tabela, ou seja, 10, mas nem todos os 10 estão brigando efetivamente contra o rebaixamento, seis times pontuarem, é muito raro.
E os dois que não pontuaram foram em confrontos contra esses seis times, contra dois desses seis times.
E dois times que nesse momento talvez não façam diferença em relação à briga. Assim,
essa matemática não faria.
Não fariam qualquer diferença em relação à briga. Nem o Figueirense. A vitória do Figueirense sobre o Santos na Vila Belmiro fez com que o Figueirense também fizesse parte. Porque se o Figueirense tivesse perdido, estava com 20 e o Figueirense estava morto uma hora dessa.
Essa foi a vitória. Essa
é a vitória que pode. Não fez diferença não fez diferença em relação ao corte, não. O ponto de corte seria rigorosamente o mesmo. Fez diferença para o Figueirense.
Fez diferença para outro assunto, depois vai tocar lá na frente, que é a questão dos times que estão dando sinal de vida.
Claro. E essa vitória do Figueirense, se o Figueirense se salvar no final do ano, não vai ser por muita coisa. Se o Figueirense salvar no final do ano, esses três pontos seria um daqueles que...
Foi o resultado anormal da rodada.
Total. Como foi aquela do Botafogo sobre o Inter, sobre o São Paulo, que ganhou aos 47 segundos tempo. E acontece de vez em quando. Como foi o Sport contra o Cruzeiro? Nunca não vencia mais de 30 anos, pô. Inventou de ganhar no Mineirão. Mas o Figueirense, nesse caso, o Figueirense foi a 24. O ponto de corte está em 26 pontos. Então só fez diferença para o próprio Figueirense, que se salvou para ficar na briga. Com isso, subiu para 45. O próprio Figueirense tem um jogo a menos e o Botafogo tem um jogo a menos. Para não ter esse problema de um jogo ter um jogo a mais ou ter jogo a menos, eu peguei a 16ª projeção. O que na prática é o 16º lugar, mas não necessariamente. Nessa rodada, curiosamente, foi a mesma coisa. O Coritiba é o 16º lugar e a
16ª. O 16º aproveitamento.
16º aproveitamento. Mas nem todas as rodadas isso vinha acontecendo, mas nessa aconteceu. Isso faz com que ao final você projetando a pontuação do Coritiba hoje, ao final de 38 rodadas, dê 45 pontos. Trazendo para Pernambuco essa discussão. Primeiro,
mas seria a mesma pontuação do 17º.
Não. O 16º, o décimo, eu falei 17º antes.
Não, você falou 16º.
Não, o 17º tem 24, que é o Inter.
Seria mesmo, né?
É por isso que eu tô falando. Figueirense fez a mesma. Não fez diferença.
Okay.
É uma pontuação legítima de escape. Não é
sim, se não é aquele negócio que você tem que salvar no
que você atinge a pontuação, mas tem o desempate.
Você tem que jogar um ponto pra cima.
Trazendo isso pra Pernambuco. Primeiro assim, eu venho fazendo duas projeções. Uma com 46 pontos, que é a margem que até hoje ninguém foi rebaixado com essa. E a outra que era a do 16º, que agora subiu para 45. Já que para 45, 46, vamos ficar no 45 para não me alongar tanto. Vamos começar pelo Santa, que é uma situação muito mais dramática. Para ilustrar bem a situação do Santa. O Santa tem um aproveitamento de 28% dos pontos. Que o Santa, em 22 rodadas, o Santa conquistou 28% dos pontos. Para o Santa escapar, tendo esse recorte de 45 pontos, que é um recorte que deve se manter, não, se variar, vai variar para 40, não voltará a ser 42, 43 pontos, ou seja, é difícil que isso aconteça. Se ele está 45, é improvável.
Não sei.
Eu acho improvável que volte para 42 pontos. Não, porque geralmente ele varia para baixo, mas
não varia. Mas uma coisa, variando a soma do Santa Cruz, a porcentagem, o pontos, a quantidade de pontos do Santa Cruz vai continuar sendo enorme.
Não, mas vai continuar sendo
enorme. Independentemente de ser para Santa Cruz, eu não garanto que fique em 45, não. Acho que a primeira vez que chega em 45, pode oscilar para baixo.
Eu também não garanti, não. Eu só disse que não acharia que voltaria a 42 pontos. Não acharia que poderia descer tanto.
Até
porque 42 pontos...
tem muita futurologia.
Não, mas não chega a ser isso, não. É só você colocar os últimos 10 campeonatos e ver que é muito raro ter essa situação. O Santa precisaria hoje de 54% dos 16 rodadas que faltam. Isso seria uma campanha superior. Ninguém tem esse número, 54. Mas para você pegar na tabela atual, isso seria uma campanha superior à da Ponte Preta, que é a de sétima colocada. Meu amigo, é muito difícil que isso aconteça.
É improvável, né?
Não. É improvável demais. Sem contar que essa campanha... Sim, mas o que é 54% em 16 rodadas? É o time ganhar 8, um exemplo, ganhar 8, empatar 2 e perder 6. Meu amigo, isso é uma campanha... Detalhe, você tem que ganhar metade dos jogos. O Santa não fez isso, tirando as quatro primeiras rodadas, o Santa não fez isso em nenhum momento. Então é difícil demais que isso aconteça. Não estou nem falando da questão de bola. Não estou falando de futebol, não. Estou falando da questão de obter resultado.
Se você pegasse a Ponte Preta, que já fez isso,
e botar para
fazer de novo...
E falar para Ponte.
Tu vai ter que continuar fazendo
isso. Rolou um plot twist e tu agora está no lugar do Santa Cruz. Do jeito que está todo empolgado, só que agora...
Perdeu ponto. Eduardo colocou um jogador regular.
Pronto. Colocou um jogador regular
e perdeu três pontos.
Você tem que continuar fazendo o que você vem fazendo. Não, detalhe. Você tem que ser melhor. Porque ela tem 51% de aproveitamento.
Tem que ser um pouco melhor do que a gente
fazia. A Ponte tem 51. Você fala, Ponte, tu vai ter que ser um pouquinho melhor. Vai ter que ser 54. Ainda assim, mesmo esse time rendendo, você não...
Então deixa eu fazer uma pergunta. O que é que está faltando para a gente, aqui do podcast 45 minutos, cravar o Santa como rebaixado?
Para mim, nada.
Se a gente for ver no debate nacional,
acho que já se coloca...
América e Santa. Para mim, nada. Eu já disse aqui no podcast, o Cabral até participou, o Cabral lembrando que ele ainda está... Está ausente porque está se recuperando de uma cirurgia. Naquele ponto que
eu lembro... recuperação, inclusive, viu, Cabral? A galera tem perguntado aí, a gente sempre fala que o time está desfalcado.
Tu achou que Cabral tinha sido mais rápido que Bolt. Entrou e saiu.
Cabral passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, mas está se recuperando bem em casa, já voltou a se comunicar com a gente.
Participou, gravou já até um telecast.
Verdade.
Foi. Do Náutico. Pronto, naquele programa... Eu não lembro exatamente se eu cravei ou se eu disse que a situação era muito difícil. Eu fiz uma pirueta ali pra evitar gravar.
Um twist carpado.
É. Mas... Eu
99%. Hoje,
porque... Não, porra. Daí do Santos mesmo.
Eu sei, mas tu falaste duas vezes.
Mas foram duas diferentes. Pô. São duas situações diferentes.
Uma foi
plot
twist e a outra foi...
Desculpa.
Se fosse iraniano, saberia tudo. Final iraniano
difícil. Engenheiro de Oba Pronto é muito fácil. Então, assim, pela situação atual do Santa Cruz, eu digo que o Santa Cruz caiu. Do mesmo jeito que eu dizia que o América Mineiro caiu, há muito tempo a gente crava que o América Mineiro está rebaixado, eu acho que o Santa Cruz caiu. E se o Santa Cruz vier não cair...
Do que do 16º lugar.
Exatamente. Se o Santa Cruz vier não cair, será uma surpresa. Será uma ótima surpresa. Será uma coisa assim, fora da realidade.
Completamente
aí,
fora da realidade. Fora
da realidade. E tem que ganhar agora 8 em 16.
Celso, eu diria, respondendo diretamente, sua pergunta foi: o que falta para a gente cravar?
Isso. A matemática, dá 100%.
Hoje falta. Todos os poréns que a gente coloca aqui, eles se resumem a um fator: geografia. Nós estamos no Recife.
No pó de Salvador, o Santa está rebaixado.
Mas no podcast sincero, o Santa está rebaixado.
Exatamente. Também. No podcast sincero, o Santa Cruz está rebaixado. No
podcast sincero.
Se não tiver, velho. O que é o podcast sincero? É o que a gente conversa sem microfone.
Não acho que seja exatamente
isso. Até porque a gente também conversa no microfone.
Não acho que seja legal, porque senão você está dizendo que a gente está gravando fazendo média aqui.
Não está fazendo média.
Eu acho que você falou uma grande bobagem aí.
Ó, só vou lembrar
pra vocês.
O cara fala,
podcast
sincero continua, mas só lembrar uma coisa.
É quando a gente está falando de futebol de média. O futebol, a Vera, é o que a gente está falando fora do microfone. Que negócio sem
nexo. Só que a gente também fala...
Primeiro, eu não falo isso.
Galera, só lembrando, podcast sincero, é um momento de podcast de 45 minutos.
Que é esse momento.
O cara pegar do nada e escutar, vai procurar podcast sincero, meu amigo, nos podcasts, velho.
A Dinei tá falando negócio, no final, a parada é a seguinte, eu escutei uma hora e meia de vocês, mas eu quero podcast sincero, tal ou não tá, porra?
Vê só, se o podcast sincero tá toda vez...
Vamos trabalhar no podcast sincero.
O que é que eu tô querendo dizer? Porque você interrompeu rápido. O que é que eu falo sobre o microfone? Hoje eu fui fazer a capa do jornal e entrei na diagramação, que é um setor do jornal extremamente tricolor. Aí eu bati nas costas do líder lá, né, que é Viola, disse, e aí já começou a viagem de volta, né? Piadinha que o cara fala, né? E aí, começou a viagem de volta, né? Ele, porra, é foda, não sei o quê, muito difícil, Viola sempre é matemático e tal. Eu acho muito difícil, eu acho que o jogo-chave é contra o Chapecoense, se perder aí sim eu entrego. Primeiro ponto. E aí outros entraram, não tá nada perdido não, não sei o quê. Eu disse, olha, veja só, se fosse o Sport, certo? Se fosse o Sport, eu enquanto torcedor, com 19 pontos... Na 22ª rodada, eu não teria
largado
perspectivas de salvar. Óbvio que eu estaria fazendo as contas.
Fire.
Calma. Eu não teria perspectiva de salvar por todo esse contexto, Cássio. Porque não é só matemática. O Santa Cruz não ganha um jogo na Série A 7 rodadas. Há 9 jogos o Santa Cruz não vence.
Pode virar com 17 em 2012 e você não largou, não.
Se contar com Copa do Brasil e Sul-Americana, são 9 rodadas. E aí, o que é que a gente tem falado aqui? O Santa Cruz é um time que dá sinais de melhora, não. Você usou aqui o exemplo do Sport em 2012, né? Que virou com 17 e eu não larguei. E o Sport foi até a última rodada com chance. Por que eu não larguei? Porque o Sport, com 17, naquele momento... começava a dar algum sinal de que melhoraria.
Ainda com o Valdemar.
De que melhoraria. Rafael pode até depois, enquanto a gente fala aí, Rafa, ver na 22ª rodada de 2012 a pontuação do Sport. O Sport com o Valdemar deu um pequeno sinal, depois chegou o Sérgio Guedes e o time mostrava alguma evolução. Jogadores foram sendo contratados, Hugo, que hoje está no Náutico, estava chegando. Você tinha um sinal. E hoje, mais do que a matemática, preocupa no Santa Cruz o futebol. Porque na matemática dá pra salvar.
Na matemática, até o América Mineiro dá pra salvar.
Se você me der, eu torcedor de Santa Cruz, eu tava até conversando com um deles no Twitter, veja só, minha opinião é que o Santa Cruz tá rebaixado. Mas se eu fosse torcedor de Santa Cruz, ao invés de estar ouvindo o podcast, eu tava agora no simulador, nervoso, criando situações...
Ô, Fred.
E esse cenário mirabolante... Esse cenário mirabolante passaria, que a gente vai debater isso daqui a pouquinho, passaria pelos 3 próximos jogos que o Santa Cruz vai ter na Série A. São 3 jogos no Recife.
Que falou que largava no primeiro. Para mim, a conta são esses 3.
Chape, Sport...
2 em casa e o Sport no clássico.
Só para não ficar longe, o registro, que em 2012, Rafael está um
19 pouquinho longe, pontos.
O Santa Cruz tinha na 20ª... Sport. Segunda rodada, o Sport tinha na 22ª rodada 19 pontos, que é justamente o que o Santa Cruz tem nesse momento.
Só uma coisa que o Fred falou aí, e falar de assim, o que a gente acredita e o que o torcedor acredita. Eu acho que o Santa Cruz caiu. É muito difícil o Santa Cruz reverter esse quadro pelo futebol, pela matemática, porque não dá sinal de vida e tal. E eu tô falando isso, eu, João, aqui como integrante do podcast, o que eu acho friamente. Agora, o torcedor. Eu já falei também isso em um programa anterior. O torcedor do Santa Cruz não pode largar, não. Eu posso largar. Eu não tenho nenhum compromisso com o Santa Cruz. Eu estou aqui para dar minha opinião. Algumas pessoas vão concordar, outras pessoas vão discordar. E segue a vida. Só que eu não tenho nenhuma relação com o Santa Cruz. Não sou torcedor do Santa Cruz. E não tenho nenhuma relação com o Santa Cruz. Então, assim, eu posso ter essa frieza de analisar e ver que o Santa Cruz, na minha opinião, caiu e só um milagre, uma reviravolta absurda. Vai salvar o Santa Cruz do rebaixamento. Agora, o torcedor do Santa Cruz é o último que tem que pensar dessa forma. O torcedor do Santa Cruz tem que fazer conta, tem que, como foi, entrar no simulador, calcular os próximos 3 jogos, ou calcular jogo a jogo, porque e tem que ir para o jogo, próximo jogo em casa contra o Chapecoense, tem que comparecer,
4
tem que
empurrar. De setembro, vai ser quarta-feira, 4 da tarde.
4 7
da tarde.
Setembro. 7 de setembro, é no feriado.
Eu falei o quê?
4.
Então, vai, desculpa, 7 de setembro, 4 da tarde com 4, talvez tenha sido isso. No feriado...
Tem que ir lá, incentivar, empurrar,
e apoiar teu...
É, tô, João, só, agora olha só, tu tá pedindo uma coisa que a turma não tá fazendo
há muito tempo, pô. Mas é o que eu falo. É, o torcedor de Santa Cruz é o último que tem que fazer isso. Porque, por exemplo, esse negócio simulador que o Fred falou, que em 2012, né? 2012, o esporte virou e tal. 2013, quando o Náutico, aquela campanha absurda, eu conheço um amigo meu, viu, lá na redação, que fez simulador.
Quando ganhou aquele jogo,
jogou, acho que foi o jogo dos
47 Santos, da Ponte Preta.
Ganhou da Ponte Preta, fez simulador e salvou.
Não, o torcedor do Santos, acho que é Bruno o nome dele, ele mandou pra minha imagem. Não acho que a situação tá irreversível, não. Ele mandou o velho print do simulador que ele fez. Eu disse, meu amigo, simulador, o cara salva o América.
Salva, simulador, tu tá na liberta.
É, simulador,
tu joga liberta.
O cara sempre pensa assim, ó, Figueirense e Atlético Paranaense.
Ninguém botou mais.
Que, o Figueirense nunca ganhou o jogo do Santos contra o Santos no simulador. Nunca. Os jogos imponderáveis... Eles nunca estão no simulador.
Não aparece.
E só que eles existem.
Existem, mas é que tá.
E você acaba botando pra você um imponderávelzinho de vez em quando.
Mas, e aí é o meu ponto. Um dos pontos que eu considero assim, pra ser tão pessimista com relação ao, ou realista, né? Com relação ao Santa Cruz. É que o Santa Cruz não dá nenhum sinal de vida no campeonato. O Figueirense é um time que pode ser rebaixado. Mas dá sinal de vida, tá brigando. Vai lá e ganha do Santos. Na Vila. O Sport é um time que tá, hoje está um pouco mais acima, mas ainda está brigando. Mas vai lá com cheio de desfalque, não sei o que, arranca um empate. O empate contra o Internacional foi positivo dentro da circunstância. Vai lá e empata e mostra um sinal de vida. O próprio Sport foi lá, ganhou do Cruzeiro no Mineirão. O Botafogo ganhou do São Paulo no Morumbi. Então, assim, esses clubes, o Santos ganhou do... o Curitiba venceu o próprio Santos. Então, assim, esses jogos... que mostra que o clube pode até ser rebaixado porque cai em quatro. Então, assim, um desses aí vão cair. Mas mostra que você vai brigar, que você não está entregue. E o Santa Cruz precisa de dar um tipo, qualquer tipo de demonstração. A única vitória do Santa Cruz fora de casa foi contra o Pato Morto do América.
E a última vitória no campeonato.
Então, foi contra o América. Aí venceu, a última vitória no Arruda foi contra o Internacional.
É, foi o Pato Morto do América, mas a regra de Fred, que Fred fala, ponto é ponto, o cara ganhou ponto. O América depois lá ganhou do Santos, empatou com o Sport aqui. Na verdade...
Mas o Santa Cruz precisa dar o sinal.
Claro,
veja, de ganhar um jogo, um imponderável da vida.
A gente trata muito que o Santa começou a queda do Santa na tabela, foi a partir da derrota do Clássico pro Sport. Mas esses, até porque estava invicto e tal, mas assim... Essa desconstrução do Santa na competição é o jogo do Coritiba. É o jogo, pra mim, é o jogo.
Eu acho.
Detalhe, esse é o jogo que se o Santa tivesse vencido, esse jogo na tabela hoje estava 4 pontos.
E nesse momento, tá 3 vitórias seguidas naquele
momento. Nesse momento o Santa já está a 3 rodadas de sair. Assim, o cara tem que pegar o DeLorean e andar um pouquinho pra frente pra sair 3 rodadas no futuro, com tudo dando certo, pra sair da zona de rebaixamento. E o Coritiba teria 23 pontos, o Santa teria 22, o Santa estaria a 2 pontos de sair, porque o Internacional subiria para 24 fora da zona de rebaixamento.
Se tivesse vencido aquele jogo do Curitiba.
Aquele jogo ali.
Tava
o Santa com 22.
Aquela derrota ali
vai marcar com 16, com 2 pontos a mais.
Aquela derrota do Curitiba vai martelar muito. Muito, muito na cabeça da Cruz. E quanto Santa Cruz?
E não foi uma derrota onde o time não jogou absolutamente nada.
Nada. Se vier a ser rebaixado de fato, muitas pessoas vão lembrar qual foi o jogo.
Algum jogo marcante pra mim, naquele momento da campanha do Santa Cruz, é aquela partida. Jogando um pouco pra frente agora, que as 3 próximas rodadas do Santos, o Santa mantém essa sequência de vários jogos no Recife, vai ser a Chape em casa, o Sport, a Chape na quarta, Sport no domingo, os 2 jogos são de tarde, né, que já falou aqui que o jogo vai ser no feriado, é o Sport no domingo clássico, e depois na rodada seguinte, que eu acho que também vai ser no final de semana, tô falando de cabeça aqui, eu não sei se vai ter rodado no meio de semana, mas enfim, na rodada seguinte, o Atlético Paranaense no Arruda. Desses 3 jogos, eu projeto pro Santa ter alguma chance, a soma de 7 pontos. Na quarta vai puxar a rodada, ainda bem que eu falasse aí. Então, eu pensei que...
Em 7 dias ele vai ter 3 jogos para jogar a vida dele.
Então, nesse caso, eu projeto 7 pontos. Claro que no final das contas, se de repente ele ganha 2 e perde 1, você joga o jogo. Aí somou 6 pontos. Menos que 6 pontos, eu não tenho muito o que fazer.
Só rapidinho, é porque esse microfone novo tem um botãozinho de liga e desliga.
Aí tu tava falando com o negócio de ligado. Esse tempo todinho.
Não, só
deixa
agora.
Ligado, pô. Que merda é foda.
Pô, o jogo ligado contra,
direto, pô.
Não é. O jogo contra... O jogo contra... eu tô falando nessa quarta-feira, 21 horas.
Por que eu falo a questão dos 7 pontos? A campanha que o Santa Cruz tem que fazer para ter esse aproveitamento de 54%, o Santa vai perder alguns jogos, vai empatar alguns jogos, mas tem que ganhar metade. No momento que de 3 jogos o Santa ganha 2, se você para pensar, significa que de 4 jogos, de uma série de 4 jogos, ele já fez a cota dele.
Metade que ele tem que fazer.
Ele tem que fazer a metade, ou seja, ele já vai como se fosse um bônus stage para o jogo fora.
Se perder, ok, já cumpriu a meta.
Não, mas
pode somar mais pontos.
Mas nesse jogo ele pode trabalhar o empate. E veja, ele pode trabalhar o empate nessa partida. Para
um eventual tropeço mais na frente, né?
Sim, porque uma hora, porque aquele negócio eu fazia spoiler. O Santa vai.
Vai,
uma hora. Vai perder. Vai perder em cima. Mas 7 pontos, recoloca o Santa na briga. Por quê? O Santa iria para 26 pontos. Aí tem quantos? 1, 2, 3, 4 times com 26 pontos. Esses times não farão 7 pontos. Não farão. Porque assim como essa rodada foi uma rodada...
outro.
Não, não. É porque essa rodada foi muito positiva, mas não é uma rodada comum. É uma rodada que, inclusive, foi porque a gente já discutiu, forçou o ponto de corte. Então, algum desses times vai manter a fase desse nível de disputa que tem nessa competição, nessa altura do campeonato, que é, de repente, ganhar um e perder dois. Empatar dois e perder um, somar de um ponto. Então, no caso, o Santa vai, ele somando de 7 pontos, ele necessariamente... Provavelmente, não vou dizer necessariamente porque pode não acontecer, mas provavelmente ele tiraria a diferença de até uns 2 times. Isso acontecendo, ele já volta para o jogo. Agora, se desses 9 pontos ele sai com 5, ou seja, até invicto, mas ganhou e empatou 2. Mas aí não tem...
Agora,
e Cássio... Aí já ele, aquele passo, ele deu um passo com preguiça, sabe?
O problema é futebol para mim. É o que eu tô falando. Na matemática, e com esses 3 jogos pela
frente...
Não,
mas isso não tratei como simulado, não. Mas por que, que eu tô falando de 7 pontos? É questão de futebol também, até para não parecer isso. Porque esses 3 jogos, da tabela que o Santa tem, daqui até o final da competição...
É o melhor momento.
É o melhor momento de pontuar.
Depois desses 3 jogos...
Mas futebol. A gente não tá falando de 3 jogos, porque... Só porque os jogos são no Recife.
Porque os adversários são invencíveis.
Os adversários vão enfrentar.
Mas os adversários são melhores do que ele.
E eu acho que...
Pior que ele só América. Fred, basicamente o campeonato inteiro nesse momento.
Depois desses 3 jogos, essa importância de você pontuar, fazer mínimo 7 pontos que o Cássio falou, porque depois desse...
Não, agora tá ligado. Eu trato 7 como para voltar pro jogo. 6, aí 6 o torcedor aceita.
Depois desses 3 jogos, o Santos pega Santos na Vila, e Figueirense fora. São 2 jogos. Aí depois desses 3 jogos, faz 2 jogos fora.
Mas se você... poderia perder e o Figueirense fora, aí você vai jogar a vida.
E se você chegar com 7 pontos, já você já chega com uma mentalidade diferente. Óbvio, e agora, sobre o futebol que o Fred está falando, que todo mundo aqui reconhece que a desesperança habita justamente na ausência do futebol mostrado pelo Santa, é inevitável a gente falar do desempenho de Grafite. Grafite que foi o ícone do sucesso da caminhada do Santa Cruz no início da temporada, incluindo aí os primeiros jogos da Série A. Grafite, ele vive uma fase terrível agora, né? Já muda um pouco o adjetivo, já entra já pro superlativo. E me vem uma preocupação, porque se a gente for falar do Figueirense, o próprio Figueirense, que de vez em quando arruma um resultado diferente, o Figueirense tem em Rafael Moura seu Grafite, seu jogador diferenciado.
Professor, vai terminar que depois. Vou até pedir a palavra aqui.
Sim, mas o Figueirense tem Rafael Moura, um jogador que continua sendo referência. Ele continua cumprindo o papel dele. E aí, qual é a questão? Alguns telecasts, eu já ressaltei que Grafite em si não representava o principal problema do Santa. Continuo achando que não representa o principal problema do Santa.
Defensivo.
Mas a questão... O maior problema do Santa.
Defensivo.
Concordo. Mas assim, a questão é sem Grafite, não tem... Se Grafite não voltar a ser o jogador eficiente que ele foi durante o início da temporada, o Santa não tem como vislumbrar absolutamente nada. Não tem.
Concordo.
Porque se Grafite, na bola que chegar para ele, naquele jogo, se ele continuar botando a bola na mão do goleiro, se ele continuar chutando para fora, se ele continuar chutando travado com a defesa... Não tem como você esperar que o Santa faça. Porque quem é que vai resolver?
E não tem como esperar que Grafite seja falta ser Grafite. Você utilizando Grafite todo jogo e sentar um descanso para Grafite. Grafite precisa. É um jogador de 36 anos que não tem uma habilidade de um jogador de Rafael Moura.
Que nem é 20 e poucos, né? Que é 30.
Não, assim, não tem mobilidade. É um jogador de 36 anos que precisa, para Grafite render, ele precisa de um tratamento especial.
O Syracuse precisa. Eu tenho um principal jogador, uma pérola ali. Que é seu principal jogador. Você tem que tratar aquilo ali. Você tem que cuidar daquele jogador. Para que ele continue sendo útil e rendendo. Porque do jeito que o grafite está sendo utilizado, ele não vai ser esse jogador que o Celso falou.
9 jogos sem marcar.
Não vai ser. Então, assim, só que o Santa Cruz está numa encruzilhada tão grande que a encruzilhada do Santa Cruz é o seguinte: você poupa seu principal jogador e corre o risco de você não ter, do jogador que entrar não solucionar e você perder mais jogos porque você não conta com o seu jogador, ou você continua insistindo com o seu jogador, o principal jogador joga jogo, cansado, sem dar um descanso para ele, e ele também ficar sem render. Então, assim, é uma situação muito difícil mesmo, mas eu, alguns jogos, eu teria poupado o grafite.
Esse erro começou lá atrás, né, João?
Começou lá atrás, e só que chegou num ponto, Fred, que é o seguinte, inclusive é o que eu falei, qual é o melhor, você poupar grafite agora, você reconhecer, pô, é melhor você poupar grafite agora pra ver se ele rende lá na frente, só que esse poupar grafite agora pode resultar em mais derrotas, porque você tá tirando o jogador que quer que não tem definição.
Ainda mais nessa fase de 3 jogos ganháveis.
Ou você insiste com grafite na situação que está e reza para...
Na verdade, esse erro foi cometido lá atrás, né? Lá no início, quando a maré, o vento soprava a favor, eu já falei nisso mais de uma vez aqui, o jogo para ter poupado para mim era justamente o da Chapecoense. O Santa estava muito bem, não precisava ter levado o grafite para uma viagem complicada, um jogo... O jogo seguinte era contra o Sport.
Não precisava ter levado qualquer outro jogo, rapidinho. América Mineiro, a última vitória... Não precisava levar grafite para aquele jogo. Grafite foi para aquele jogo, tomou um cartão amarelo besta, desfalcou o jogo no jogo seguinte, que foi justamente contra o Curitiba, que foi esse jogo que Cássio lembrou, que eu lembro aqui, que foi, de todas as derrotas do Santa Cruz, foi a mais significativa, a mais doída. Então, assim, não precisava ter levado grafite para o jogo com o América.
Então, assim, houve um problema de administração aí de Milton Mendes em relação a grafite, né? Doriva escalou grafite em todos os jogos agora. Nas duas últimas partidas, eu vi um grafite melhor do que vinha jogando. Acho que o grafite teve uma atuação razoável para boa contra o Sport no jogo da Sul-Americana. Mostrou aquela proteção de bola. Conseguiu ganhar no corpo algumas jogadas. Foi interessante.
E deu muito trabalho para o Matheus Ferraz, que foi o jogador mais faltoso naquela partida. Ele fez 5 faltas. Acabou sendo
todas em grafite, né? Boa parte.
Eu acho que todas, eu diria.
Talvez todas em grafite.
E terminou amarelado a partida.
Exatamente. Então o grafite deu um trabalho. Foi um jogador que mostrou aquela sua característica de prender bola. Agora, só está com essa. Não está com explosão, não está com outros pontos que ele chegou a ter. Que ele chegou a ter no início do campeonato. No Mineirão, o grafite também teve uma participação interessante. Inclusive, naquela definição daquela primeira boa chance que o Santa Cruz teve, uma bola que o grafite ganhou a jogada, entrou na área, cortou do zagueiro com a qualidade... Que poucos têm, e ele tem, deu um corte inteligentíssimo no zagueiro.
Deu uma saia no...
Inteligentíssimo, meio que segurando a bola. E finalizou para uma grande defesa do goleiro do Cruzeiro, que foi o responsável por não ter saído o gol ali. Então, eu vejo uma recuperação em grafite. Agora, é muito pouco. E é muito pouco intenso também. O time do Santa Cruz é um time que... você olha, de cima a baixo, você não vê onde essa reação vai vir. Porque, por incrível que pareça, né, você fala assim, o Santa vem de 7 jogos sem vencer. Quem assistiu o primeiro tempo contra o Cruzeiro, viu um time ainda de cabeça erguida, viu um time ainda de pé, viu um time competitivo, jogando igual para igual.
Mas que quando leva um gol...
até melhor do que o Cruzeiro. Porém, esbarra em problemas crônicos, em fragilidades técnicas individuais, né? Por exemplo, a dupla de zaga cortou quase todas as bolas cruzadas de forma errada, para frente da área, cortou de forma muito curta. E o que é que aconteceu no gol que definiu o jogo, que abriu o placar para o Cruzeiro? A bola veio e foi cortada para a entrada da área, o jogador acertou o chute. E assim,
o gol também é uma falha de marcação de área, absurda.
São muitos erros individuais. O Santa Cruz é um time muito vulnerável a esse tipo de erro. E aí, meu amigo, sem poder de reação. Isso é outra coisa muito grave.
E é bem característico de time que está nessa fase assim de espiral negativo de rebaixamento. Que é o seguinte,
que aconteceu
você até
contra o
luta...
Fluminense, pô? Foi, o Santa você... mal lutou contra o Fluminense.
E acontece assim, você até luta. O primeiro tempo do Santa Cruz contra o Cruzeiro foi um bom primeiro tempo. Só que, na hora que você leva um gol, desmorona, assim. Os próprios jogadores sabem.
O caminho fica muito longo.
Ficou muito complicado, assim. O caminho fica muito longo, você vai ter que reagir para virar aquele jogo contra o Cruzeiro no Mineirão ou qualquer que seja outro jogo. Então, assim, é um time que até luta. Mas na hora que leva o primeiro tropeço, a primeira porrada, baqueia. Isso é natural que aconteça. Isso não acontece só com o Santa Cruz, não. Isso acontece com vários times que estão nessa espiral de que você luta até onde dá. Na hora que você leva um gol, meio que você diz, desiste.
A minha análise de grafite, puxando justamente disso que o João falou, mistura com o desempenho da defesa. Essa questão que você falou, que na hora que leva um gol, o próprio jogador assimila o golpe de buscar esse resultado. Eu acho que isso faz total diferença. E para ver em relação a alguns números aqui da defesa do Santa, tem 31 gols sofridos e 22 marcados. Claro que o ataque do Santa nesse momento já é um dos menos positivos da competição. Mas tem gente com menos gols. Eu vou dar um exemplo. Atlético Paranaense, oitavo colocado. O Atlético Paranaense tem 21 gols. Tem um gol a menos que o Santa. Agora, sofreu 20. Para você ver como isso acontece em outras situações, o Sport tem 31 gols, é um dos melhores ataques da competição. 31 gols em 22 rodadas também. É um ataque melhor do que o do Flamengo, que é o vice-líder. Agora o Flamengo levou 22 gols, o Sport levou 33. Então, nesse desempenho defensivo que o Santa vem apresentando, onde é um time que só conseguiu reagir uma vez na competição, não, duas, cara. O Fluminense e o jogo do Vitória foram as únicas vezes onde o time estava atrás do placar e conseguiu.
Fluminense no primeiro turno ainda.
Fluminense no primeiro. Já jogou no segundo?
Já jogou, perdeu.
Fluminense no primeiro turno, lá no Rio, em Volta Redonda. E o Vitória e Salvador. Os dois jogos fora de casa, inclusive. O que é curioso, porque o Santa é um time com 7 derrotas como mandante, várias de 1-0, várias de 0, não reagiu em nenhuma. 1-0 Flamengo, 1-0 Sport, 3-0 Ponte, 1-0 Fluminense, 2-0 Santos. É um time que simplesmente leva o gol e não consegue reagir. Isso, em 22 rodadas, você só tem conseguido buscar a igualdade em duas oportunidades. Então, assim, um pouco... Você fala aquela...
Essa média é muito diferente.
Não, o Santos só perde 0 em casa. Tô falando assim.
É um
time... Que não reage, ou seja, o ataque vem falhando, claro. A gente está falando aqui de um ataque que caiu bastante.
Ainda não
e esse
fez
número do Santa, o número chegou. Desse Santa é até um pouco inflado, porque se você parar para pensar, foram duas vitórias no começo, duas por 4-1. Se você imaginar que ali...
Os três primeiros jogos o Santa fez 10 gols.
Pronto.
Os três primeiros jogos o Santa fez 10 gols.
12 gols em 19 partidas.
Já mostra que o problema
12 é 12 gols em 19 partidas. Defesa. Com Doriva, o Santa não fez gol ainda. São três partidas, até agora está em branco. Mas aí eu acho que é mais coincidência do que... É mais reflexo do que já vai acontecer, não pelo trabalho do Doriva.
É o retrato desse Santa depois da terceira rodada. Sim,
mas o fato da defesa não corresponder e a gente está considerando que o time não reage, é uma soma. Por isso eu não quis isolar os problemas. Eu não quis deixar que... É óbvio que grafite é um problema. Mas ele é um problema proporcional, não maior, não é tipo, grafite não está no topo da pirâmide do problema do Santa Cruz. Não acho não. Eu também não acho não.
Eu acho que essa é a questão.
Não, mas é isso que eu quero dizer. Não acho exatamente que seja isso. Eu acho que o Santa está homogêneo nos problemas. Eu entendi também, só todo
que é só se grafite não voltar a ser grafite,
Santa Cruz. Claro, é isso, não, mas veja, não. Mas se grafite não voltar a ser grafite. Mas se grafite voltar a ser grafite e a zaga não ajudar, não vai adiantar não.
Não, mas se a zaga não voltar a ajudar, mas se a zaga começar a ajudar e grafite não voltar a ser grafite, acabou, velho.
Eu acho o número da zaga. Eu acho...
Ou seja, então bate o que eu tô falando, eu tô querendo dizer que os problemas são equivalentes. Eu tô dizendo exatamente isso, Celso. Os problemas são equivalentes. Não, a gente tá focando em grafite porque é a estrela do Santos. Nove jogos não marca.
O que mudou é que até um tempo atrás a gente podia falar, o problema principal não é grafite, a bola não tá chegando nele. Agora você já vê diferente.
Ele faz parte do problema também.
Ele hoje é um problema.
O
atacante, como grafite, não
tem. Também
não
chega muita bola não.
Mas eu acho que parte do jejum é mais a bola também não chegando do que ele sendo um perdedor de gols.
Mas também perdeu muito.
Veja.
Ele perdeu alguns.
Ele tá na categoria... Nesse jejum, tu acha mais que tu consegue ver essa...
Eu achei ele a pior peça ofensiva de Santa Cruz
nesse jejum,
dos dois últimos jogos.
Tu vê grafite como um perdedor de gols, tu consegue lembrar de tantos gols perdidos por grafite.
Eu consigo
imaginar um cara mais... Pouco participativo, mais isolado do que perdedor de gols.
Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que é óbvio que a bola não tá chegando, mas a fase dele não é boa. Ele perdeu até pênalti.
A fase é ruim.
A fase é ruim. E a fase é ruim. Ele, ele, ele está se limitando ultimamente a proteger a bola, porque ele sabe, ele tem um corpo, ele é um cara forte, sabe e tal, usar. Ele sabe usar, então ele protege a bola, mas para finalizar, para assim, ele está descalibrado.
E sobre a defesa, para não transformar só o setor, um jogador, por exemplo, Neres é um jogador que não vem sendo utilizado porque faz muita falta. Ainda que eu já tenha falado até no podcast das restrições em relação à bola de prata, mas querendo ou não, ele estava na seleção da bola de prata. Não sei nem se continua ainda, porque ele não joga, então talvez ele não tenha perdido a pontuação, porque é por média, né? A saída dele, não, a zaga do Santa Cruz não se encontra, não tem. O Luan Pérez é limitado. Dani Moraes teve lampejos de boas atuações, mas nunca foi um grande... Nunca foi um
aumenta lá de Neri, né?
Nunca foi um grande zagueiro, não. É um zagueiro que teve momentos, então assim... É torcer, o Santa tem que torcer para Grafite voltar e para essa zaga parar de... Zaga, para não ser injusto, o sistema defensivo parar, colaborar um pouco. E essa equação do Santa é o que você consegue, é o que torna a situação do clube ainda mais improvável de reverter nessa competição.
É isso, galera. Até o Pizano, que chegou, que é um jogador útil, também esbarra na limitação do resto do time. A situação é muito, muito grave. E não há nenhum indício também que vai ter, por exemplo, contratações. E eu, sinceramente, se fosse a diretoria, também não faria nenhum investimento.
Já vejo muito torcedor, claro que pode ser pela paixão, mas qualquer forma não é um só. Eu já vi vários dizendo assim, se for gastar dinheiro, gastar os tubos, como já aconteceu outras vezes, como foi o rebaixamento do Santa, se não me engano, em 2001. Acho que foi aquele ano de Paulão ou foi em 2006 aquilo? Um zagueiro que veio ganhando R$40 mil.
Foi em 2001.
Que no São Paulo tinha desmaiado na apresentação, ele é clássico. Bota no CT. Só, tem torcedores que já assimilaram esse golpe aí. Só, caindo a gente tá caindo. Mas não vamos cair. Até porque o próprio Santa tem essa lembrança. Não vamos cair como em 2006, não. Porque aquele rebaixamento, por mais que a gestão de Edinho em 2007, 2008 tenha sido decisiva, determinante também, pro rebaixamento, mas o buraco deixado por 2006, você refletiu depois. O Santa cai. Se o Santa eventualmente acontecer de ser rebaixado com o mínimo de organização. Se tiver esse dinheiro para colocar num grande atacante, não vai ser Pelé. Se começar realmente a tocar o projeto do CT, e mostrou esse ano, até o próprio presidente admitiu, o quanto a forte estrutura... Falta, né? É o único time que não tem um CT na primeira divisão. Pô.
Bom, galera, daqui a pouco a gente vai falar da situação do Sport, o que é que o Sport precisa, qual o tamanho real do risco do Sport nessa Série A. Mas agora eu queria compartilhar com vocês uma experiência, velho. A gente já vem falando há um tempo que... Para você que está apertado, como tantos de nós estamos, de repente esse é o momento ideal para você conhecer a Estrutura do Village ou voltar ao Village. Eu, por exemplo, estava planejando ir com três casais de amigos nossos, né, para o Village esse próximo fim de semana dos dias 3 e 4 de setembro, agora o próximo fim de semana, e não tem mais vaga, velho. Não tem mais vaga. A gente já está de olho ali no fim de semana, dia 10, dia 11, né? Então, fica a dica para você que também está querendo dar aquela respirada, porque segundo semestre é sempre aquela correria, né, velho? Segundo semestre é aquela correria desgraçada, você está cansado, você já está pensando no fim do ano, o ano já começa a pesar nas costas, e aí você sente aquela vontade de puxar o freio de mão, dar uma respirada em áreas diferentes, deixar o celular de lado um pouquinho, curtir com a família, com os amigos, e... O Village Porto de Galinhas é uma excelente oportunidade, uma excelente alternativa para você. Ainda mais, levando em consideração que aqui, com o código do podcast 45 minutos, o podcast 45, você chega a 40% de desconto na sua diária. Então não faça como eu e meus amigos, que marcamos bobeira, deixamos para resolver reserva em cima da hora, e se programe. Veja direitinho, provavelmente... se você decidir ir lá pro próximo fim de semana, dia 10 e 11, você me encontra por lá com a galera, viu? Então fica a dica para você, villageportodegalinhas.com.br. Você faz a sua reserva lá na reserva online e utiliza o código promocional podcast45. Bom, chegou a hora de falar aqui do Sport. O Sport que, segundo os cálculos aqui da produção, né, precisa manter um desempenho aí de...
Da produção, não, deu o nome do homem.
Fred Figueroa.
Não, o Cássio.
Cássio.
Eita, Cássio. Eu não tava...
Tem broca não. Isso você fez, esse menino já fez muita coluna dele também. Então assim...
Chamou o Fred golpista e deu um olhar 43 pra tu, que ia ser foi quase um
tiro. Não, tem broca. Deixa eu explicar aqui.
É a linha auxiliar. Não dizer que o pessoal... PSTU, PCdoB é linha auxiliar do PT. Ah. Pô, diz que a coluna é linha auxiliar do blog de
Ó, eu tava. A produção foi escrita por Fred.
Tem
por
broca isso, não.
A mão.
A mão. Do esporte, ainda que o esporte esteja 3 pontos acima do 17º colocado, é óbvio que é uma campanha para ter atenção. Está totalmente na briga, inserido na briga contra o rebaixamento ainda. Mas a verdade é que a situação do esporte é bem mais confortável do que a do Santa. Nesse momento, considerando os mesmos 45 pontos que a gente falou lá atrás para o Santa, a campanha do Sport poderia ser pior do que a que ele vem tendo. O aproveitamento do Sport até agora é de 40,9%, e para ele obter mais 18 pontos e chegar a 45, ele teria que ter um aproveitamento de 37,5%. O que é uma campanha mais ou menos de 5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. É uma campanha ruim, assim. É só você imaginar que nesse momento, após 22 rodadas, o Sport tem 7 vitórias e 9 derrotas. Ou seja, tem 2 derrotas a mais do que vitórias em 22. Ele teria agora 3 derrotas a mais do que vitórias em 16 rodadas só. Ou seja, ele perderia num ritmo muito maior do que perdeu até agora. E o que é mais importante para se considerar nisso, lembrando que esses 40% de aproveitamento, ele considera, obviamente que é uma média, aquele início do campeonato.
Um ponto em 4 jogos.
Um ponto em 4 jogos. Que aquilo sempre vai puxar o Sport para baixo. Assim como aquele aproveitamento de 28%, se não fosse aquele início, seria muito mais trágico. Se você parar para ver que o Sport foi reformulado depois dali, obteve sequência depois dali, o ataque passou a funcionar. Se o Sport era um ponto em 4 jogos e também um gol em 4 jogos.
Ficou invicto 6 jogos.
Não, eu digo, o ataque do Sport não existia. E depois daquele momento, chegou a ser o quarto melhor ataque da competição. Tem 31 gols na competição. Então, assim, por mais que o índice do Sport na competição seja de 40%, o rendimento desse esporte atual é acima disso.
É maior. A gente podia até tentar calcular, Cássio, em breve aqui você tentar calcular, o aproveitamento do Santa da quinta rodada em diante e o aproveitamento do Sport da quinta rodada em diante. Porque
foi o jogo que fez o
foi justamente o clássico, né? E quando foi começar as mudanças dos dois times. Eu acho que talvez nesse sentido o clássico seja até muito mais uma coincidência do que um fator de...
Pode ser, mas não tanto.
No viés pernambucano, veja, pode até ser coincidência, mas no viés pernambucano é difícil, vai ser difícil ao final dessa competição não calcular a história dos dois clubes naquele momento. Era líder, o outro era vice-lanterna.
Naquele jogo ali, vice-lanterna.
Aí, a partir daquele jogo, um time não se encontra mais e o outro consegue...
Naquele jogo ali, foi considerado o seguinte... Que fazia tempo que o Santa Cruz não entrava...
Foi de ponto. Futebol não mudou da água
para o jogo. Não, sei, mas naquele jogo, você vê como aquele jogo foi o marco. Naquele jogo ali, antes daquele jogo, eu lembro que o comentário geral é o seguinte, inclusive o meu, que fazia muito tempo que o Santa Cruz não ia para um clássico contra o Sport tão favorito quanto foi naquele jogo.
Verdade, exatamente.
Porque o Santa Cruz estava invicto, o Santa Cruz estava fazendo a campanha...
Não jogava em casa,
10 gols em 3 jogos. O Sport não tinha vencido ninguém ainda, então assim, aquele jogo ali... Foi o jogo que é inevitável, se acontecer o rebaixamento do Santa Cruz e o Sport se livrar, aquele jogo vai ser lembrado.
E assim como a gente tem a ressalva do Santa de futebol, eu fui um pouco mais breve aqui em relação à pontuação, porque parece ser muito mais claro o que o Sport precisa fazer. É só manter a média que ele vem mantendo nas últimas rodadas, seria até uma campanha. Se ele forçar um pouquinho, aí já acho um pouco mais difícil, seria... Até ficar entre os 10. Não sei se talvez seja um plano um pouco mais para frente. Mas institucionalmente, eu acho que o Sport deveria fazer, caso consiga escapar do rebaixamento, claro, tentar forçar isso. Porque seriam 2 anos ficando entre os 10 primeiros e isso dá uma força.
Dá peso, né?
Da cancha, da caixa.
Ele seria um segundo passo, né?
Não, mas foi o que eu acabei de falar. Não, porque eu passei logo do primeiro passo, porque a campanha do Sport é o Sport. Se ele mantiver esse índice que ele vem tendo agora, inclusive, e se for para variar, podendo ser variar até para baixo, ele vai ficar.
Pronto, Cássio, enquanto vocês falavam, eu fiz o cálculo que eu propus ainda há pouco e já passou por uma revisão sua. O Santa Cruz, da quinta rodada para cá, já contando a quinta rodada, o Santa Cruz tem um aproveitamento de 20%.
continuaria como vice-lanterna. Não, continuaria não sendo pior do que o América
Mineiro. O que distancia ainda mais do que ele precisa, né, fazer para...
Ah, se você está falando em relação a ter 20% agora, pelo amor de Deus, ele tem que ter 54%.
E o Sport, que é um retrato desse Sport mais atual, é um Sport de 48%.
Seria uma campanha próxima à do nono colocado, que é justamente por isso que eu estou falando, João. Da história do segundo passo, que se o Sport mantiver esse rendimento, ou parte desse rendimento, ele se salvaria. E você forçando um pouco mais, lembrando que esse forçando mais talvez tenha que ser justamente nesse momento agora, porque a tabela do Sport só vai melhorar lá nas últimas rodadas da competição.
Na verdade, a tabela do Sport está prestes a entrar no pior momento dela.
Não, vai jogar 12 em casa, pô.
Sim, mas veja só, ele está prestes a entrar no pior momento.
Corinthians e Atlético Mineiro?
É, Corinthians, dois jogos fora em sequência muito duros.
Ah, então já vai entrar.
Quer dizer, na verdade, Corinthians volta para o Santa, sai para o Atlético.
Certo.
Depois é que ele faz as duas em casa.
Pegando o Santos, inclusive.
É, primeiro. Coritiba e Santos, né?
Não, mas...
Santos e Coritiba.
É Santos e Coritiba, olha. Não, é Coritiba e Santos.
Coritiba e Santos, é. Assim, é uma parte ruim da tabela. Você vai pegar em cinco jogos...
Mas seria assim,
francamente. É, exatamente. Mas é aquilo, o Sport cresceu com a tabela mais fácil, mais para frente. Mas eu faço a pergunta. O Sport está 3 pontos na zona de rebaixamento, que é ainda o objetivo único, quase que eu diria. Claro,
com qual? 16, 3 pontos, mas com 4 clubes. Não tem
nenhum torcedor do Sport olhando para a parte de cima da tabela.
Não tem nenhum torcedor.
Nenhum.
Qual o risco real que o Sport corre?
O torcedor do Sport é aquele torcedor que, enquanto está passando a primeira parte da tabela em qualquer programa de televisão, os 10 primeiros colocados, o cara está impaciente, querendo que venha a segunda página.
Qual é o risco?
O risco real é o risco matemático.
É o risco.
Porque de bola, assim, com o Santa Cruz acontece o seguinte: o risco matemático e o risco de bola.
É porque tem muito
risco baixo. O do Sport existe o risco da matemática. Mas, de risco de bola, de aproveitamento, o número que o Cássio lembrou, e o futebol que a gente tá o Sport vem mostrando. O Sport empatou esse jogo de domingo contra o Internacional, sem Rogério, sem Diego Souza, assim, com um pênalti que não foi pênalti. É, jogou mal, ok, mas foi lá e conseguiu um empate no último minuto. O Sport é um time que está lutando, é um time que está buscando, é um time que não está se abatendo. E é um time que, quando Diego Souza está prestes a voltar, Rogério vai voltar daqui a algumas rodadas, é um time que, com todas as suas peças em campo, é um time que vem demonstrando força.
Pronto, aí você,
então, assim,
você...
o risco existe, Existe o risco da matemática. Pode ter 3 pontos de rebaixamento. Agora, de bola, eu acho que o Sport se livra...
É, levando em consideração o que João está destacando, vamos só pensar o seguinte. Vamos deixar até o Botafogo de lado, que o Botafogo tem jogos aí a cumprir. Mas
tem um, mas não é muito legal, não.
Vai pegar
o Grêmio em casa.
Pronto.
Vai ser nesse domingo já.
Nesse domingo já, 4 de setembro.
Então bota o Botafogo, certo? Coloca o Botafogo. Desses times que estão... Porque tem o fator quantidade de times entre
isso
eles.
Isso é muito importante.
É essencial.
Isso é muito importante.
Então, entre o Sport e o Internacional,
se ele fosse, 17. Se esses 3 pontos ele fosse 16º, era outro cenário.
Só que aí o Sport tem... E além desses times, a gente tem que pensar também o futebol que esses times estão jogando,
certo,
e o futebol que o Sport pode desenvolver com o retorno de seus principais jogadores.
Professor, a única coisa que o Sport tem que fazer é ter a confiança para aguentar, porque lembrando que o Fred falou agora em relação a essas próximas rodadas do Sport, e está todo mundo embolado, o Sport tem 27, tem 4 times com 26 abaixo dele. Levar duas pancadas aí, o que é 12º hoje pode virar 16º, mas ao mesmo tempo é lembrar que essa tabela, esse momento da tabela,
é o momento
mais turbulento.
Tem que ter a inteligência. Mas se você pensar em futebol, que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também na análise de projeção.
Não mais do
projeção,
que a tabela.
Mais do que a tabela. Então,
mas a projeção é justamente a projeção de baixa nesse
momento. Isso. Mas de futebol que vem sendo apresentado. Olha os adversários do Sport: Botafogo, Cruzeiro, Vitória, Curitiba. Algum desses torcedores aqui está tranquilo?
Nenhum.
Com o desempenho de seus times.
Nenhum, mas assim, mais
detalhe, alguns detalhe, mais detalhe, nenhum, detalhe.
Mas alguns mais do que outros.
Nenhum.
Não, alguns mais do que outros.
Nenhum, Cruzeiro, realmente melhor do que o Sport.
O Cruzeiro.
Todos, ou maiores, ou um pouco maiores.
Isso, no caso, essa é a questão.
Ou no mesmo patamar. Por exemplo, assim como o Botafogo é um pouco maior do que o Sport também é maior do que o Vitória. Mas, assim como a gente não consegue ver o Botafogo tão distante assim, certamente o Vitória também não está
tão distante.
Não, mas por exemplo assim.
Você está falando o quê? Maior em história?
Clube.
Sim.
Maior clube. Por exemplo, que se o Figueirense estivesse aqui, todo mundo miraria o Figueirense.
Sim.
Nesse momento, na hora que você está olhando aqui, você não consegue
dizer, esse é o que vai cair.
Não, mas em compensação, o Cruzeiro era um time que estava lá embaixo. Não,
esse está fazendo hora extra,
sempre a gente falou.
Não, Cruzeiro, esse aqui não, esse aqui é
que eu sempre perguntei, até quando a gente vai considerar que o Cruzeiro não corre? O Cruzeiro
vai sair.
O Cruzeiro,
eu achava pela bola que o Inter finalmente jogadores onde estava, onde merecia.
O Cruzeiro tem o Rafael Sobis, o Cruzeiro tem o Ávila, o Cruzeiro tem investimento, o Cruzeiro tentou, botou 50 mil pessoas.
Mas não jogou bem contra o Santa, viu? Não jogou bem.
Tem
Mano Menezes. Podia ter saído daquele primeiro tempo perdendo e o jogo ter sido outro.
Tem Mano Menezes, mas ganhou o jogo.
Ganhou
o jogo. Então, assim, o Cruzeiro é um
faz diferença demais.
É um time que vai lá. E tem um jogador que acerta uma bola da
é um time que vai. Veja, esse que coloca 50 mil pessoas no estádio.
Bota 50 mil pessoas no estádio. Pronto.
Isso já diferencia.
E que é o Cruzeiro. Então, assim, o Cruzeiro é um time aqui que tá fazendo nós. Esse aí tá livre. Esse não vai. O problema do Cruzeiro é ela sair.
Primeiro, tem elenco. A torcida comprou a ideia e tem técnico.
Desde a hora que ele citou, saiu do Sport, é o único que não perdeu nas últimas 5 rodadas. Não sai mais. Veja, o Cruzeiro, o problema é sair. Na hora que saiu, não volta mais. Então, assim, o Cruzeiro está fora dessa briga. Eu acho que o Botafogo, assim como o Sport, está no mesmo patamar. Acho que, não, assim, de...
O ritmo de pontuação do Botafogo nenhum é meio difícil, mas quase sempre foi um ritmo de pontuação para ficar nessa faixa
mesmo. Acho que é abaixo do Sport em bola, em termos de bola, em termos de projeção de
do tudo. Vitória para baixo.
Do Vitória para baixo. Vitória, porque o Vitória é menos bola, tá jogando menos bola do que o Sport. Curitiba, o Internacional, esse aí tá uma draga desgraçada.
Não, esse entrou, ele tava com essa cara de Z4 há muito tempo, só que lembrando, um detalhe, o Internacional não ganha 14 rodadas.
É quase um
turno. Aí você olha que aí você olha e vê que o Inter tem 6 vitórias. Aí você, peraí, são 22 rodadas. 22 menos 14 dá quanto? Dá 8. É. Os caras tinham 6 vitórias em 8 rodadas.
Mas eles chegaram a liderar.
Não, então, pô, mas você imagina que isso, porra, porque, por exemplo, as vitórias todas, você ganha uma a cada 3 rodadas, a cada 4, os caras ganharam 6 nas primeiras 8.
E se a gente fizer o cálculo que a gente fez do Sport Santa pra ele depois disso, é uma coisa...
Ele deve estar mas eles já fizeram, ele estaria atrás do América.
Sim, lógico que estaria. É uma coisa diminuta.
O Inter entrou de cabeça. O Figueirense, pra mim...
Entrou de cabeça, João. E pra falar no Inter, pra não perder esse bonde. E as duas últimas rodadas dele, o torcedor do Inter tem que ser muito avoado pra não achar que, meu amigo, tá estranho.
Sabe o que é? Porque eles não conhecem o rebaixamento.
Eles não conhecem o rebaixamento, porque a gente...
Mas o gremista conhece.
Como o gremista conhece,
o gremista tá sendo lembrado.
Tá sendo lembrado.
Assim, ó, meu amigo, vai por mim. Tu já caiu e não sabe.
Quer ver um negócio?
Tu me perde um pênalti.
Se fosse...
Tu com 12 rodadas sem ganhar, pra ir pra testa
em casa.
Tu me arruma um pênalti, às 45 segundos
em casa.
Tempo, confusão da porra, teu jogador nem acerta a barra, porque o goleiro não defendeu não, ele chutou pra fora. Não deu nem a chance de Denis defender, chutou pra fora.
Aí no jogo seguinte,
tá jogando
direto.
Arrumaram um pênalti pra tudo no início.
Arrumaram a vitória.
Deixaram de enxergar outro.
Detalhe, ele estaria...
26 pontos.
Teria
26 pontos.
Não, ele estaria hoje...
13º.
13º lugar,
porque atrás do Sport,
na frente do Sport, porque o Inter teria menos 2 de saldo e o Sport teria menos 3, porque tinha
perdido
o
jogo.
Aí então, ele leva um gol, porque talvez ele não tenha percebido isso lá, não. Eu fui no Twitter do Inter
depois. É quem não conhece.
Eu fui no Twitter do Inter depois pra ver a galera comentando. Aí os caras do Sport disseram, Inter, eu gosto de tu, meu irmão. Eu gosto desse clube, acho vencedor da porra, mas vocês caíram. Aí o Colorado olhou lá e se meteu na coisa. Por quê, pô? Vocês levaram o gol de Vinícius Araújo, meu
amigo. Aos 44
segundos. Vocês levaram o gol de Vinícius Araújo. Aos 44 segundos tempo. Ó,
isso,
esses quatro, é esses quatro pontos.
Isso é o carimbo.
Não, é o cara que quem caiu.
É o carimbo.
E não se tocar
disso, é mais um risco de queda.
Não, mas porque na hora que o cara que nunca caiu. Tá pensando que não, hora vai virar.
Mas
virar,
isso, cara.
Sou gigante.
Isso é um risco de queda.
O espelho deles reflete o que a gente... Não, quando o Inter se olha no espelho e faz... espelho meu, será que eu vou cair? A resposta do espelho pro Inter é parecida com o que a gente dá pro Cruzeiro. Não, pô. Tem jogador, tem torcida.
Diferente.
Não, eles se enxergam assim. Não, a gente não enxerga mais assim.
Mas eu acho que até... Mas talvez não creio que... Por isso que eu falei de ser avoado. Porque eu não acho que... me enrolei todo. Não acho que existe um paralelo, não. O Cruzeiro, quando estava quebrado... A gente falou que os caras, quando o Cruzeiro estava quebrado, botou mais de 20 milhões de reais na mesa, trouxe Rafael Sobis e trouxe Ávila, meu irmão. Os caras... Eu lembro muito bem o que eu falei aqui. Aquele ataque, se fosse pegar o G4 agora, e esse ataque fosse do G4, podia estar lá e você dizer, porra, tu trocava. Talvez a turma trocasse. Esse ataque de G4, meu irmão. Agora não vai ser G4 porque largou dos boxes e os caras chegaram agora. Mas se o Cruzeiro tivesse numa boa e esse fosse o ataque, você tava disputando do mesmo jeito. Isso é um ataque miserável, pô. O Inter não tem, não, meu irmão. O Inter fez a boa contratação do Serras, mas não fez a do Ariel. A do Ariel, esse cara que já rodou
muito mal,
já rodou no Coritiba, cara pesadão, assim. Mas não é nem isso, não é que ele entrou muito mal, não, Fred. Ele, por exemplo, porque chegou agora, um traz Ábila. O Inter traz Ariel. É muito diferente. Por isso que eu tô dizendo que não tem o paralelo.
Gastou. Gastou o que tinha recebido.
Não,
desmontando.
Não, mas o Cruzeiro tem muito dinheiro. Mas o negócio com o Inter também tá pagando beira rua, confusão danada. E outro traz Ariel pra resolver. E não resolve.
Eu vi o gol e Ariel perdeu. É mais um indício. É aquele golzinho que meu amigo de time que.
Se eu te falar que eu vi no replay aquela bola pra fora. Não sei se vocês olham. Eu olhei. Magrão defendeu. Quando eu vi o arco da bola, eu disse. A bola não ia no gol.
É, teve um torcedor que pra mim fez a melhor definição do Inter. Eu fiz uma série de críticas ao Inter quando acabou a partida. Sobretudo, a gente teve uma discussão no telecast, eu, Sérgio e Cássio, apenas na profundidade, porque assim, por mais que eu reconheça e saiba muito bem o estilo de jogo de Celso Roth, o estilo defensivo, o antijogo, pra mim o Inter foi dois passos acima do que é Celso Roth.
Mas não me surpreendeu de forma nenhuma.
Foi muito além do que Celso Roth. Foi muito além. O Inter foi, a minha definição no Twitter foi, um time de Série C ganhando de Série A no jogo de volta da Copa do Brasil, assim, com a classificação.
Mata-mata.
O Inter tava jogando, parecia um time de Série C, sem brincadeira, era o Sergipe ganhando do Corinthians... Dentro de Itaquerão,
mas faltando
15 minutos. Mas essa é a circunstância. Aí um torcedor. Um torcedor. O que Valdir fez?
Não existe. A vergonha vai contra tudo que está sendo pregado agora pelo jogador.
É, aí o torcedor. Teve um torcedor que vai me faltar o nome, eu peço desculpa, mas ele para mim fez a melhor definição do Inter. Ele falou: é impressionante como o Inter tem, ao mesmo tempo, a cara de Agel, Falcão e Celso Roth. E é impressionante, é verdade. O Inter. Ele tem um pouquinho de cada treinador nesse momento dele.
Aí é outra situação que você olha. Meu irmão, olha os três técnicos que o Inter teve nesse Campeonato Brasileiro, meu irmão.
É.
Dos três, detalhe, Deus me perdoe. Pra mim, o que se salva, inclusive, é Argel. Viu, Fred? Desses três, pra mim, o que se... Celso Roth, eu acho que é isso mesmo. É o cara que veio pra ajeitar a cozinha ali de um jeito, mas não sei se vai conseguir... Pode salvar.
Celso Roth está sendo a caricatura do próprio Celso Roth.
É, falta muito futebol. Falcão, foi o que tinha feito aqui, fez lá. Galera.
Foi outra tuitada que eu vi, o cara. Tá, viu esse primeiro tempo aí? A culpa dos dois times disso é de Falcão.
Pronto.
Viu esse primeiro tempo? Quando acabou o primeiro tempo? Vira esse primeiro tempo aí. A culpa dos dois times terem jogado isso é de Falcão.
Sensacional. Pronto. No caso do Inter, pode escapar, claro. Claro que pode escapar, mas cada vez eu boto mais ficha, porque uma hora um grande desse cai. Veja, tem os incaíveis, os incaíveis...
Pô, o Corinthians caiu, pô.
Então, é isso que eu ia falar. Eu não ia falar Palmeiras, porque o Palmeiras já caiu duas vezes. A primeira queda foi em 2003, então assim, você já veio Palmeiras, o histórico de Série B do Palmeiras já é dos maiores. O próprio Vasco já tá no terceiro...
Só tem dois incaíveis, na verdade. Esse não cai nunca. Flamengo e Chape.
Veja, eu achava o Corinthians... Pra mim, a queda do Corinthians foi 2007, né? A queda do foi, pra mim, a queda que, entre aspas, assim, não moralizou o campeonato, porque o campeonato tem muitas coisas, assim, discutíveis. Mas moralizou, pra mim, o rebaixamento. Também porque o Fluminense 96 é um caso clássico. O rebaixamento que foi revogado e acabou caindo no outro ano. E sempre, daquela época, e até ter aquele rebaixamento... O próprio Grêmio, ainda que não tenha sido no tapetão, a primeira queda do Grêmio 91... Mas você, na hora que o Grêmio cai em 91 e você coloca que no ano seguinte vão subir 12, isso é uma virada de mesa camuflada.
Sim.
Porque é...
Não, total.
Subir 12. Vou subir 12.
Total.
É... E o Santa foi quarto lugar. Ele foi nono, justamente porque como naquele momento Série B não era... Tipo, se você jogar o time grande cair, vai jogar a Série B até ser campeão. Ali o Grêmio, e como era um campeonato de fase, na hora que o Grêmio obteve a classificação, ele largou o campeonato. Não vou querer esse título da segunda divisão. Aquele ímpeto todo que ele teve em 2005, dando valor àquilo, em 92 ele meio que ignorou. Na hora que subiu, largou. Não vou botar manchar, entre aspas, a minha história. Mas enfim, quando o Corinthians caiu, aí só moralizou, não volta mais ninguém não. Porque caiu e jogou, né? Porque e voltou. Aí eu achava que poderia cair com o Flamengo, mas agora que tem essas super cotas, eu acho que a gente não vai ver o Flamengo da segunda divisão, não. Eu não acho que isso vai acontecer, não. Agora, como o Inter também parecia que não iria, porque o Inter agora O Inter já passou fases muito piores, pô. Muito piores.
Quase teve um ano que quase caía aqui. Duga,
que foi, na, foi o do Paysandu?
Não, não. Teve um ano que o livro...
Contra o Paysandu, acho.
Não, foi contra o Palmeiras.
Contra o Palmeiras.
Um gol de Dunga de falta.
Não, mas depois de ganhar um jogo do Paysandu, não será que não é esse jogo não?
Que
não
a... O jogo que livrou a queda foi o jogo
do Beira Rio. Sim, pô, mas é porque o jogo do Paysandu meio que fomentou esse jogo. Ou então foram dois campeonatos distintos, eu tô me confundindo. Mas o Inter de hoje é um Inter muito, muito maior do que esse Inter que você tá falando
muito,
aí.
Muito maior. E, pô, o Inter depois disso aí ganhou
tudo.
O Mundial.
Ganhou tudo.
Ganhou tudo. É.
Mas uma hora chega, velho.
O Inter próxima rodada, o Inter vai pegar Santos lá no Beira Rio. O Santos que vem desse tropeço, os outros vai ser um jogo chato.
Chatíssimo.
E depois,
mas ao mesmo tempo tá um ponto do G4
e não largou o campeonato. E depois sai pra pegar o Atlético Paranaense em Curitiba, outro jogo chato. E aí você vai somando aí. Tá aí, 14
me
jogos
sem empata com o Santos, aí vai ficar 16 então, jogos.
Então
é mesmo, pô. Irmão.
16 jogos já é um turno, pô.
Ó, segundo o FUT dados, o máximo que já aconteceu dos pontos corridos foram 15 jogos.
14,
não? 15. Não. 15 com o
São Caetano. São Caetano e América de Natal.
Duas vezes,
São Caetano 2006... E o América não
e nesse momento, ninguém escapou. Onde o Inter tá agora? A fase onde ele já chegou agora, desses 14 jogos. Porque ele já tinha 13, um escapou, 12, ou 12 escaparam agora. Do jeito que ele tá agora, 14. Ninguém se ele escapar, ele é o primeiro.
É, o único fato novo é que ele tinha muito ponto antes dessa de mergulhar nesses 14. São esses pontos que sustentam ele.
Mas ao
ele,
mesmo
né?
tempo, Fred, esses 14, acho que possivelmente a América de Natal, na hora que o América de Natal fica 14, agora eu tô falando meio que no chutômetro aqui, É quando larga o campeonato.
Exatamente. É outro tipo, contexto.
Não, o Inter não ficou 14 jogos. Ficou 14 jogos lutando e não conseguiu. O América ficou 14 depois de.
Fred, o Náutico tá nesse contexto aí. O Náutico chegou a estar 13 jogos.
Morto também.
Morto. Pronto. Só foi ganhar o último jogo contra o Corinthians na última rodada do campeonato, na Arena Pernambuco. Ganhou, não sei.
Nessa... O São Paulo tem risco de entrar nesse.
Não.
Pela crise. Pelo futebol, não.
Acho que não.
E pelas peças, não. Porque.
É um time muito meiótico.
Agora, não vê,
agora a crise é enorme.
O que você viu no CT.
Enorme. É, mano, para entrar.
3 mil,
mas para entrar aí, eu acho.
Eu vi 500. Veja.
Sei lá, velho.
Não, 500 é outra. Vamos supor que tenha sido 500. É gente demais.
Exatamente.
É gente. Vamos. E se forem 500 pessoas, um batalhão de choque de 30 pessoas, de 50 batalhões de choque, para dar conta também é chato. 500 pessoas, porque não foi 500 pessoas só gritando, não. É 500 batendo portão.
Soltando fogo, soltando rojão.
Roubaram coisa lá,
pô. Roubaram até o galão de água, pô.
Não, mas vamos apoiar, isso aí.
Infiltrado.
Infiltrado. Mas o São Paulo, acho que o São Paulo ainda não coloca...
Só se a crise se tornar uma coisa...
Mas, meu irmão, ao mesmo tempo, se a gente colocar... discutir isso, pra mim, é rebaixar o Santa Cruz. Assim, se a gente tá discutindo.
Mas só quem não rebaixou foi tu.
Não, mas vou até ser mais simples. Não é rebaixar só, né? Fechar o caixão e ignorar. Ó, acabou a pauta, não se discute mais isso. Porque se a gente tá vendo aqui o São Paulo com 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, a gente tá vendo
isso a possibilidade. Isso é Fred atrapalhando a pauta.
A gente tá vendo a possibilidade do São Paulo ser rebaixado, meu amigo, o Santa Cruz.
Não, a possibilidade não é olhando pra matemática, a possibilidade é.
Vislumbrando uma crise desgraçada.
A situação aí, que o clube está.
Mas acho que não, Fred. Acho que. São Paulo não vai fazer um campeonato brilhante, não vai pra Libertadores ano que vem.
Nesse momento, eu acho do esporte pra baixo e se colocar pra cima, eu ainda coloco a Chape.
O São Paulo
vai ser campeão. Só pelo desrespeito.
O São Paulo vai ser
campeão. Eu sigo esse desrespeito também.
O quê?
Eu não tirei a Chape dessa.
A minha conta da queda desse momento é da esporte pra baixo.
Botei de novo, eu vou dizer, toda vez que eu digo que é mentira, eu respeito, não.
Eu disse pra baixo, aqui, pula o São Paulo e coloca a Chape. Pronto.
Aí foi um momento de abatimento. Se o Santa der na Chape. Na quarta-feira, dia 7 de setembro, a Chape
volta. Se isso acontecer, a Chape vai ficar 4 pontos do Z4.
É.
Se o Sport tá... João...
Eu gosto assim, a turma sacando a Chape, sabe?
Eu vou dizer o quê? Não, a turma toda vez me marca.
Tu tá ligado que a turma é Cuiabá, né?
A turma é o quê?
Tu tá ligado que a turma é Cuiabá, né?
Cuiabá. Ganhou 2-0 da Sul-Americana.
Ganhou, foi.
No jogo de ida.
Arena Pantanal.
Olha que
jogo aleatório do cacete, meu irmão. Vamos supor que a Cuiabá se o Cuiabá segurou um empate.
Quantas pessoas?
Sabe qual deve ser? Não tinha ninguém no estádio. Sabe qual deve ser o jogo? Chuta aí. Cuiabá e Independiente de Avejaneira.
Putz.
7 Libertadores em campo. Eu sei o que dizer isso. Meu amigo, é 7 Libertadores em campo, Cuiabá e Independiente.
Do lado só.
É jogo grande.
Do lado só.
É tudo aqui, ó, na direita.
Bom, galera, a situação é a seguinte, eu era 10h20 e pouco.
Hoje já. Pode falar da Vix que eu não vou chorar, não.
Vai não, era 10h20 e pouco quando meu celular toca, voltando a jogar futebol depois de 8 meses, né, voltei a jogar e tal.
Aí, finzinho da pelada, o celular toca, João. Aí, meu irmão, será que eu já tô atrasado? Será que eu já tô atrasado?
Quer achar o áudio?
Coloca aí o áudio.
O desespero.
Não, mas esse áudio assim não fica legal, não. Fica ruim, a gente já comprovou que fica ruim.
É?
É, mas só pra citar, João liga e faz. Velho, tu é a última esperança. É o quê, João? Eu achei que eu tava atrasado, podcast, alguma coisa do tipo, já ia levar um esporro. Não, começou assim, ó. Bicho, salva a galera, velho. Aí eu, meu irmão, será que eu tô tão atrasado assim que eu perdi a hora, o bicho já tá desesperado. Aí eu falei, qual foi, João? Já tô me arrumando aqui pra ir, velho. Aí ele fez, bicho, salva a galera, meu irmão. Eu tô com muita fome, pô. Tá abatido, sabe? Deu pena, velho. Deu pena. Aí qual foi a solução? Bicho, passa lá na Vix. Eu já fiz o pedido, pô. A gente pediu 4 cachorro quente de 30 centímetros com batata, Coca-Cola, Rafa Fit. Ali ficou só na Regale. E a gente na Vix só
trocou comer.
Meu irmão. 30 centímetros.
Tu nunca chegasse tão bonito aqui, né? No...
Eu cheguei todo mundo desejando.
Todo mundo. Bonito.
Hélio, eu fui do tradicional. João e Fred foram no Yumi.
É.
E o maestro, obviamente, o maestro que só joga no 4-4-2.
Guardasse.
Foi no tradicionalíssimo. O sanduíche, o cachorro quente do maestro, né? O Smoke. Que é o cachorro quente do podcast.
Se eu quisesse outra coisa, eu pediria da Mac, né, sabe?
Mas, maestro, foi de smoke, tenho certeza que tá...
Detalhe,
tá tão triste. Tá
ele
tão...
não aplica a regra dele na Mac, não. Porque Cássio come uma coisa em cada lugar. Na Mac, ele come sanduíche de R$8.
Não, peço esse, mas por um motivo. Geralmente, eu peço 2 desses, né?
Pois é.
Aí porque, eu... Agora não tem, porque eu boto na geladeira pra almoçar no dia seguinte.
Porque isso é um miserável.
Isso é um miserável.
É um miserável que não ouve o conselho da gente.
George, é. na moral, eu vou lhe passar
é um verme
pelo
Deus.
WhatsApp o contato de Cássio Zirpoli. Você vai ligar pra ele, vai pegar um cacete com ele no telefone e vai pegar também a encomenda. Ele vai fazer a encomenda.
George é o
da Regale.
Da Regale.
É um dos proprietários da Regale. Então, George.
Curry.
Como é?
Stephen Curry. 2-1, foi?
Foi não. Vai, enfim.
Passou de carroça.
Então é o seguinte, mas na moral, velho. Amanhã.
Já que
você comeu seus 2 sanduíches hoje, você todo disse mundo, que ia comer um só. Não, mas você chegou.
Você nem guardou a outra metade do vício.
Só comeu assim, Celso.
Eu. Não, eu comi os 2.
Ah, tá.
Todo mundo comeu os dois.
A turma prometeu comer um, mas parou. Guarda outro.
Na hora, eu fui um dos que prometeu.
Amigo, eu não prometi, não, porque eu tava com muita fome.
Porque no meio da madrugada bate aquela fome, né? Aí o maestro pegou e falou: rapaz, vou deixar pra amanhã pro almoço. O quê? Todo mundo comeu 2. Já que você comeu o seu sanduíche, então, velho. Amanhã, George vai ligar pra você, vai entrar em contato com você, você vai fazer seu pedido, porque, pelo amor de Deus, Regale, o que não falta é opção. Prato de tudo quanto é preço, a partir de R$8. Tem picanha ao alho, tem, bicho, tem filé, tem estrogonofe, tem linha fit, tem sopa.
Carne
tem
sol, feijoada, tem... João.
Enfim, não, ó, maestro, não falta opção. Aí, foi show de bola, gostei. É, galera, agora vamos falar da Sul-Americana. Vou trazer um pedacinho do Telecast pra cá, Telecast do Esporte, porque eu acho que é um assunto que a gente pode ampliar aqui, que senti falta, por exemplo, da opinião de João de Andrade Neto, que como setorista do esporte acompanha os treinamentos, acompanha o dia a dia com muito mais precisão do que a gente, né? Muito mais qualidade do que o restante de nós. João de Andrade Neto, Fred Figueroa, antes mesmo do jogo contra o Internacional, havia cogitado para ser... engolido nas redes sociais, a possibilidade, né? O vislumbre de, ó, vamos dar uma olhadinha naquele menino ali, Vinícius Araújo. Pô, ele acha a camisa 9, rapaz. Ele não deve ser todo perdido, vamos ver o que é que rola.
Ele tem ótimo aproveitamento.
Não, e...
2 chutes no brasileiro, 1 gol.
E aí, quantos jogos? E aí, Fred lançou essa sugestão depois do jogo contra o Santa Cruz, né? E a galera caiu de pau nele, lembrando quem era Vinícius Araújo, e eis que o futebol prepara mais uma das suas. E faz com que Vinícius Araújo arranque um ponto valiosíssimo para o esporte, ponto que a gente já discutiu.
Meu celular, ele teve 2 momentos de intensidade absoluta durante o jogo. Primeiro, no gol perdido, o Vinícius Araújo, né? Logo que ele entrou, perdeu o gol. Meu amigo, foi gente de toda
a cor, jogador, crença.
Exatamente, respondido, não sei o quê. Detalhe, foi a semana inteira assim. Ainda no dia tinha gente atrasada me criticando por eu ter dito que passou pela minha cabeça a possibilidade. E depois teve outro movimento, que foi justamente quando ele fez o gol. Só não foi maior do que ano passado, quando eu sugeri que Eduardo colocasse Felipe Azevedo na lateral direita. Eduardo colocou e ele fez um gol. Aí foi o maior...
Bom, então...
O maior gato mestre da... da...
Mas, é, João Grilo, eu queria saber de você. É, vamos analisar em dois momentos. Primeiro, eu queria saber a sua opinião, certo? O que é que você acha da possibilidade de Marcos Gonzalez, de Vinícius Araújo, voltar a assumir um papel mais relevante no esporte diante da, do desempenho de seus adversários?
Não necessariamente ser titular.
É, não, mas, enfim, eu queria a sua análise sobre Vinícius Araújo e depois eu queria também a sua análise sobre o que você acha que o Oswaldo vai fazer. São duas coisas diferentes.
Primeira coisa, todo mundo ganha com o Vinícius Araújo, inclusive quando ele fez o gol...
Já, isso já é discurso que vai defender, viu?
Não, exatamente.
Olha!
Quando ele fez o gol, até eu tirei onda assim... Na primeira, quando ele deu o chute, esse gol perdido, eu pensei assim, tira dúvida, esse é o primeiro chute de Vinícius Araújo no Campeonato Brasileiro. Aí todo mundo, Aí depois ele fez o gol. Assim, então ele tem uma média considerável. Dois chutes, um gol. Na greia, né? Mas, no fato, é que ele não entrou mal na partida. Vinícius Araújo não entrou mal na partida contra o Internacional, contra o Inter. Não só pelo gol. Ele participou bem mais do que Edmilson. Ele foi muito mais participativo, ele foi muito mais útil do que Edmilson.
E do que Ruiz.
Então, assim, eu acho que quando Edmilson entrou no Sport, ele foi fundamental para a saída de Vinícius Araújo do time. Só que agora eu acho que o papel pode se inverter. Eu acho que Vinícius Araújo pode ser fundamental. Mas peraí,
você acha... Agora já é você falando.
Não, eu acho
que isso só vai acontecer.
São as duas coisas juntas. Eu acho que quando o Edmilson entrou no time, que veio toda aquela crítica à torcida do Sport contrária à contratação do Edmilson, ele veio para substituir Vinícius Araújo, que tinha...
Não, entendi,
todas aquelas críticas.
Eu quero saber
se foi útil para aquele momento. E eu acho que agora esse momento vai se inverter. Eu acho que Vinícius Araújo...
Você acha que o Oswaldo vai mudar?
Vai ser útil para tirar. Eu acho que... É uma alteração que não seria absurda. E eu acho que pode acontecer. Porque eu acho que Oswaldo é um treinador que já deu várias provas, inúmeras provas, que o jogador se escala nos jogos. Que o jogador... que ele dá a chance pro jogador. E se o jogador aproveitar a oportunidade, ele deixa o jogador. E, inclusive ontem... Inclusive acho que foi até a pergunta que o Rafael fez na coletiva sobre a questão de mudança do time, de Apodir, foi até sobre Apodir e tal... dele entrar no time definitivo, ele falou que não tem compromisso com ninguém, ele fala para os jogadores que ele escala quem ele acha que está melhor. Então assim, e ele já deu prova disso. Paulo Roberto é uma prova disso, entrou e ficou.
Ronaldo Alves
é uma prova disso, entrou e ficou.
Rodney
Wallace na lateral esquerda, entrou e ficou. O próprio Edmilson, quando entrou no lugar de Vinícius Araújo, entrou e ficou. E eu não duvido que Vinícius Araújo volte a ter uma oportunidade, porque ele entrou. Ele não vinha sendo aproveitado, ele vinha sendo escanteado. E na hora que ele, que Oswaldo volta com o jogador, resgata o jogador, coloca o jogador para jogar, dá uma nova chance, o jogador entra, não só pelo gol, entra e entra bem, ganhou pontos com o treinador. Então eu acho que Vinícius Araújo, na minha opinião, é um jogador que está resgatado, que eu não vejo, pela situação, ele não virou um atacante... supra-sumo do atacante, melhor atacante do mundo, longe disso. Mas, como o Sport tem um atacante chamado Edmilson, que não, também não é um atacante útil, mas não é um atacante que você enche os olhos de ninguém. Então, assim, eu acho que Vinícius pode sim tomar essa vaga de Edmilson, não de forma imediata, mas aos poucos. Eu daria uma chance para Vinícius. Eu acho que Vinícius pode ser recuperar essa titularidade, porque a concorrência dele é fraca, que é Edmilson, e eu acho que o Oswaldo pode sim voltar a fazer isso.
Eu acho que a análise de João é parecida com a minha. Eu vou destacar apenas alguns pontos. Primeiro ponto. A entrevista de Oswaldo ao fim da partida sobre Vinícius foi uma entrevista que era para todo torcedor do Sport ser obrigado a ouvir. Quem não ouviu, procure ouvir. Porque... o torcedor do Sport, todo torcedor, todos os times têm um pouco dessa tendência de, às vezes, querer se tornar... torcer contra um jogador
do próprio... Vai comandar nada.
É. Vai comandar nada. Torcer contra um jogador do próprio clube.
Pegar pra Cristo, né?
Pegar pra Cristo e torcer contra, pô. Torcer contra. Assim, quando o Vinícius perdeu aquele gol, teve uma certa...
Tá vendo aí?
Prazer reverso, né? É. Uma coisa ao contrário, né? Que você fomenta o ódio por aquela pessoa e você meio que anula essas possibilidades. Danilo foi muito vítima disso no esporte, né? Um jogador que, pra mim, sempre foi muito mais útil do que inútil ou do que nocivo. Danilo, que hoje é do América Mineiro, que tá sendo pretendido por um clube, eu esqueci quem é, acho que é o Corinthians, que está interessado nele para a próxima temporada. Mas, enfim. Então, assim... Vinícius Araújo chegou com todas as referências positivas possíveis. Todo mundo gostou do anúncio de Vinícius Araújo.
Tá no Valência da Espanha.
Todo mundo gostou. Um cara fez muito gol no Cruzeiro, jogando na seleção olímpica.
É, vislumbrando a Olimpíada, né?
Exatamente, todo mundo gostou. Vinícius teve um desempenho, eu não sei nem o adjetivo que eu use, porque péssimo, ele foi pior. Foi um dos piores atacantes... Talvez tenha sido o pior atacante que eu vi jogar por tanto tempo no esporte. Talvez já tenha tido outros piores, mas com um, dois jogos, esse cara
ia... A máscara caiu, né?
É, esse cara ia pro banco. Vinícius não. Durou um estadual inteiro.
Ele atrapalhou, na verdade.
Uma Copa do Nordeste inteira e o início do brasileiro atrapalhando. Um jogador... Meu irmão, faltou adjetivo.
O chute dele contra o Inter, Fred, o que foi gol, pra mim, na minha conta, foi a primeira finalização certa dele na competição. Por quê? Mas teve contra o Flamengo, do gol impedido. Pô, se foi impedido, então...
Mas não tava, né?
Não, veja.
Mas hoje não entra nas contas.
Não entra, até porque o Flamengo parou um pouco naquela bola.
Não, então, mas veja. Eu não conto aquilo porque se não foi impedido, o lance não tava valendo. Então, assim... O cara se travou. Ele é a camisa 9 do esporte ainda. Eu tô enganado.
9?
É o 9 do esporte, que é a numeração fixa. O 9 do esporte. Tudo bem que não jogava há várias rodadas, mas jogou as primeiras rodadas da competição. Foi a primeira vez que o cara acertou a barra. Isso é um número... E como você mesmo falou, a primeira finalização dele já foi uma chance, a melhor chance do esporte até aquele momento, tinha sido no segundo tempo, foi a melhor chance do esporte, ele não acertou a barra. E não é porque fez esse gol que calibrou o pé não, mas, sem dúvida nenhuma, pode ser um lance que pode mudar a carreira dele. Não sei se não mudaria do esporte. A passagem dele no esporte, um pouco, mas o esporte não acho que vai virar dependente de Vinícius Araújo.
Não, eu também acho que não, mas aí, pronto, esse é um cenário. Não, por mais que ele tenha sido... o pior atacante possível, ele não foi embora. O Sport cumpriu um acordo com o Valência e ele ficou.
Osvaldo tentou recuperar o atleta, né?
Ele ficou, se tornou terceira opção. A primeira opção era Edmilson, a segunda Túlio de Melo, ele a terceira.
Virou a quarta.
Eu diria até que ele virou a quarta, porque Rogério foi algumas vezes utilizado nessa posição. Nada funcionava, o Sport foi atrás de mais um. Trouxe Ruiz. Vinícius Araújo se tornou a quinta opção. Atrás de
Rogério e Ruiz, né?
Edmilson, Túlio, Ruiz e a improvisação de Rogério.
E eventualmente mudando. Até Diego Souza, né?
É, exatamente. Então, assim, Vinícius Araújo era a carta fora do baralho. Depois daquele jogo do Santa, por que eu tuitei isso? Por que eu pensei? Porque Edmilson não está conseguindo mais render. Ruiz é um jogador cuja característica lembra um pouco a de Edmilson e cuja característica não é característica e lembra um pouco a de Túlio, não é característica muito fácil de se enquadrar a forma com que o Sport está jogando hoje. O Sport hoje precisa de um pouco mais de movimentação no atacante. E aí me passou pela cabeça. Veja só, Vinícius Araújo não fez por merecer ter uma nova chance. Porém, a gente há de convir que o time que Vinícius Araújo jogou, o Sport que Vinícius Araújo jogou, era um Sport horrível.
Por causa dele também, Fred.
Por causa dele também. Era um Sport pior.
Ou naquele momento, ele era um dos fatores determinantes para aquele pior. Para aquele momento
hoje, melhor do que aquele Sport.
Muito melhor. Até o Sport sem Diego Souza, o Sport que jogou contra o Inter, é um Sport melhor do que o Sport anterior. Então, assim, deixa o cara vivo. Quando eu dei aquela tweetada, eu não estava dizendo para Vinícius titular, não. Era para ele entrar como ele entrou. Faltando 10, 15 minutos, experimenta uma vez. Porque, como o João falou, dos três atacantes que entraram contra o Inter, ele foi o melhor. Ele foi o que deu passe, ele foi o que abriu bola para lateral, ele foi o que brigou. Ele, veja só.
Eu digo, ele nesse esquema de que Oswaldo está usando com Edmilson, com Edmilson, ele é mais útil. Ele é mais útil. Acho que ele se molda melhor.
Eu também acredito.
Porque nisso. Edmilson é muito mais. Tem muito menos mobilidade.
Inclusive, para permitir que Diego Souza.
Exatamente.
Não seja um marcador.
Edmilson é um jogador com menos mobilidade do que Vinícius Araújo. E com o Rogério, se você botar. Porque o que é que o Oswaldo fez em algumas partidas? Em poucas partidas, mas fez. Colocou, tirou Edmilson. Ele tirou Edmilson e colocou Rogério mais à frente.
Com Gabriel Xavier na esquerda.
Gabriel Xavier na esquerda e com Diego Souza
no meio.
No meio, como o Diego Souza joga. O que aconteceu com isso? Rogério deixou de ser. Rogério caiu um pouco, porque Rogério rende muito melhor jogando aberto. E aí, quando na hora que você. Por falta de. Porque Edmilson vinha mal. Por falta dessa peça, o Oswaldo quis colocar o Rogério na frente e Gabriel Xavier de ponta. Só que aí você matou um pouco o Rogério. E aí eu fui contra, porque eu acho que você tem que colocar os jogadores onde os jogadores rendem melhor.
O Oswaldo desistiu disso,
inclusive. E Rogério, você tem que colocar os jogadores onde eles rendem melhor. E Rogério rende melhor, isso já é claro, aberto. Então assim, você tem. Porque não adianta você tapar um buraco, solucionar um problema e criar outro. Isso acontecia quando o Rogério jogava de frente. Então, deixa o Rogério do jeito que está. Onde ele joga melhor, que é na ponta. E Diego Souza no meio. Onde é que está o problema? Continua sendo onde? Na frente, onde tem Edmilson. Então testa Vinícius. Vinícius. E para jogar nesse esquema, com Rogério de um lado, Diego Souza centralizado e Everton Felipe do outro lado, e Edmilson na frente, eu acho que Vinícius Araújo, pela característica e por estar se encaixando no time hoje, como o Fred falou, melhor do que estava no primeiro semestre, eu acho que Vinícius Araújo pode vir a ser mais útil por características do que Edmilson. É óbvio que eu não estou me baseando nisso em 20 minutos que ele jogou contra o Internacional. Mas por característica. Eu acho que ele é um jogador que abre mais a bola, que se movimenta mais.
Capaz de dialogar melhor com o Rogério e com o Diego. Agora, precisa, se ele voltasse a ter o tipo de finalização que ele tinha no início da temporada, não vai ser ele o jogador. Mas
você não pode ter... Evitar de tentar.
Tem que tentar. Porque assim, de fato, hoje na minha lista, Edmilson está se tornando o último na lista. Porque tem se tentado muito e produz
porque
muito.
Porque Edmilson pouco. É Edmilson, pô.
Exatamente.
Edmilson não é assim. Edmilson, é o que eu falei no começo do meu comentário. Edmilson foi útil nessa campanha do esporte? Foi. Ele foi útil naquele momento para tirar. Que Vinícius Araújo estava. Isso que a gente comentou, estava horrível e sem confiança e nada. Então, Edmilson, naquele momento, foi útil para tirar Vinícius Araújo do time e para ele veio substituir um jogador que estava sem confiança. No primeiro jogo contra o Corinthians, meteu uma bola na trave. No segundo foi o clássico, fez o gol e foi ganhando confiança. Só que nesse momento...
Fez gols importantes,
foi útil. Só que nesse momento, o papel se inverteu. Talvez Vinícius Araújo, que foi tão contestado quanto Edmilson foi no começo, porque Edmilson chegou no Sport com campanha fora Edmilson. Campanha da torcida do Sport, não foi torcida contra a torcida do Sport, com hashtag no Twitter, fora Edmilson. Então, a rejeição que Edmilson teve naquele momento é uma rejeição pior ou parecida com a que Vinícius Araújo tinha até o jogo contra o Inter. Então, assim, são papéis completamente invertidos. E do mesmo jeito que Edmilson foi útil, contrariando a torcida do Sport, Vinícius Araújo pode vir a ser útil, contrariando a torcida do esporte. Porque o torcedor é muito de massa de mão, é muito de manada. Vai um, ganha uma hashtagzinha, vai todo mundo na manada.
Escolhe ou morre. Quem devia ser ataque titular contra Santa Cruz nessa quarta-feira? Quem devia ser atacante titular? Dos quatro.
Túlio Beto tá machucado, pô.
Quem? Túlio dos três.
É, sobram Vinícius, Edmilson e Rui, né?
Rogério.
Não, Rogério tá machucado.
Rogério.
Não, eu e Edmilson.
Edmilson.
Eu e Vinícius.
Edmilson, porque o gol de Vinícius não apaga...
Não, eu e Vinícius por tudo isso que eu tô falando. Por tudo isso que eu acabei de falar. Porque
Na questão da meritocracia de Oswaldo que ele vem falando, não vai ser esse gol que vai dar a titularidade a Vinícius.
Não, eu acho que não vai ser. Veja,
eu acho que o atacante vai ser Edmilson, titular.
Eu acho que... Voltando para aquela pergunta de
o que acha que vai ser?
O que eu faria? Eu colocaria Edmilson.
Vinícius.
A longo prazo, eu acho que pode ser que Oswaldo deixe a ser Edmilson, que a Vinícius e Vinícius venha a ser titular. Corroborando com o que eu acho. para esse jogo de quarta-feira, eu acho que eu, técnico do Sport, colocaria Vinícius. Mas Oswaldo vai colocar Edmilson.
Estou igual, João. Eu iria de Vinícius, mas não vejo, ainda não vejo a mudança para esse jogo, não.
Eu ainda iria de Edmilson, porque eu acho que com a volta de
Diego,
Edmilson já está pronto, já exerce bem uma função que é muito relevante para o principal jogador do Sport. Então, Edmilson é um jogador inteligente.
É a melhor característica dele.
Ele é um jogador inteligente.
Mais inteligente que Vinícius.
Ele faz um papel muito melhor que Vinícius faz sem a bola. E sem a bola, Fred fez uma careta aqui, eu entendo que é que ele está discordando, mas eu quero dizer o seguinte. Para o que Vinícius pode fazer sem a bola e o que Edmilson faz sem a bola, eu acho que o que Edmilson faz sem a bola é mais importante, que é abrir a jogada, abrir o meio do ataque para Diego Souza. Eu acho que isso é o que Edmilson faz de melhor e eu não vejo como Vinícius suprir, nesse momento, essa necessidade. Mas, com certeza, levaria Vinícius pro banco.
E eu não acho que moral ele vai mudar, porque nem vai treinar.
Não vai treinar. É essa mesmo.
Bom, uma segunda-feira que antecede a quarta decisiva do confronto entre Sport Santa pela Sul-Americana, não tem como a gente fazer muita conjectura em torno do que os clubes devem almejar mais para frente, coisa que a gente já fez nos telecasts. Vamos pensar aqui na partida. O que é que a gente pode imaginar desse confronto de quarta-feira, novamente na Arena de Pernambuco?
Para mim, o Sport...
Estaremos lá, viu, galera? A propósito, estaremos lá novamente, faremos transmissão...
Chegaremos mais cedo.
Tentaremos chegar mais cedo para fazer a transmissão ao vivo.
Na verdade, depende de você, também... inclusive, né? Você deixa bem claro.
Vou pedir também para a galera...
Você, Fred, no caso.
Para a galera da assessoria lá da Arena de Pernambuco, que também são ouvintes aqui do podcast, já para deixar aquela cabine esperta lá engrenada, né? Mantê-la... E com certeza, quarta-feira a gente tá lá.
Para o jogo de quarta-feira, com a volta de Diego Souza, eu acredito que ele volta realmente, até porque o prazo inicial, o prazo dado inicialmente para o retorno de Diego Souza seria justamente esse jogo contra o Santa Cruz à volta. O jogo com o Internacional, se ele voltasse contra o Internacional, seria um prazo encurtado. Assim, não seria o prazo original. Então eu acho que ele volta contra o Santa Cruz. E com o Diego Souza em campo, eu acho que o Sport é favorito. Porque Diego Souza é um jogador que dispensa comentários, é um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro. Eu acho que com ele o Sport ganha muito qualidade, porque Diego Souza faz o time crescer não só por conta dele, mas ele faz outros jogadores crescerem em rendimento. O caso mais clássico disso, mais claro, é de Everton Felipe sem Diego Souza é um jogador, com Diego Souza o potencial de Everton Felipe cresce muito mais. Então eu acho que o Sport com a volta de Diego Souza é favorito para essa vaga. Vai ter dessa vez a maioria da torcida, que não desse tão maioria assim. Eu também não acredito num grande público. Acho que vai ser um público maior do que o público, jogo, mas não tão,
eu
tão
acho
maior.
Que é semelhante ao de domingo contra o Inter, mais a torcida do Santa.
Vai ser 8 mil e poucas pessoas.
Bota aí 1.500 visitantes do Santa, 7 mil do Sport.
Então eu acho que
se chegar a 10 mil já. Veja, isso é uma pena que o prognóstico seja esse, mas se chegar a 10 mil, acho que já superou a expectativa proporcionada pelo mau resultado.
E assim, só para o primeiro jogo. Eu acho que pelo momento Santa Cruz, Santa Cruz ainda precisando se acertar. Enfim, time com o Doriva que ainda não fez gol.
Todo mundo vai 100%, né? Dessa vez não tem discussão nenhuma.
Não, todo mundo vai 100%. Vai
continuar. Mas eu acho que já não havia essa discussão antes, na verdade. Sempre houve pro primeiro jogo, eu acho.
Primeiro jogo, os dois terem ido completo, para mim, deixou claro, o segundo vai completo. Eu acho que o Sport é favorito, assim. Não vejo muito como
encontra esse. Seria um favoritismo maior sem um gol fora. O gol fora, por exemplo, o resultado do Inter teria eliminado o Sport.
O que alivia o Santa Cruz é essa questão do gol fora, realmente.
Alivia bastante, inclusive, porque a questão de Diego Souza sendo determinante. Se o Sport for o Sport sem Diego Souza, o Sport contra o Inter jogou mal. Contra o Botafogo.
É porque eu acho que o Sport ganha o jogo.
Você acha que vai vencer o jogo?
Eu acho que o Sport
ganha. Não, assim, na prática, só passa
se ganhar.
Exatamente, porque o 0x0 é muita loteria. Meu Deus do céu, já pensou? 2-0 era triste, na verdade.
Não é um cenário dos mais absurdos, não, viu?
Não, mas a vitória do Sport, por mais que os caras coloquem no escolhe ou morre, é só pra não morrer mesmo, porque a convicção é zero. A presença de Diego Souza talvez ajude, mas no caso do Santa,
é muito o que o Fred falou, lá no começo a gente está dizendo que ia levar para agora, se o Santa vai tratar com plano B. Mas ainda que a instituição trate com plano B, isso já mostrou, e o próprio Sport é prova disso, de que os jogadores talvez não assimilem isso. Por exemplo, por mais que o Sport tenha, o presidente tenha dado a posição de que a Sul-Americana era prioridade para o clube, na hora que foi jogar mesmo, acabou...
Isso é uma visão muito tua, Viscassi. Eu não, em nenhum momento
que
eu
tá falando aqui.
Tu.
Não, porque, porra, isso não é tão óbvio.
Porque Cássio trata isso muito como verdade.
Não, eu não falei isso por você, não. Tava com a procuração do seu nome. Não, eu não falei por Fred, não, porra. Tu falou por mim. Cara, essa foi foda. Poxa. Eu deixei bem claro que eu não tô falando por Fred, não. Tô falando por mim. Pronto.
Pronto.
Então, na minha visão...
Perfeito.
É, agora... Não, tava claro. Só pra você que não tava. Na minha visão, a posição do presidente... acabou não sendo tão assimilada assim, creio, no discurso, a própria atuação, a intensidade do jogo. Foi muito diferente da do Internacional. Muito. O jogo mal nas duas. Contra o Internacional, se o time tivesse perdido, mas não ia ter, acho que não ia ter ninguém dizendo que o Sport não lutou. Ia dizer que jogou mal e perdeu o jogo. Mas que lutou, não ia ninguém dizer isso, não. Contra o Santa Cruz, dava aquela impressão de que o time...
O Santa Cruz foi mais intenso do que o Sport.
É, exatamente.
No primeiro jogo.
E você tem essa, pelo menos a minha impressão de que faltou isso ao Sport. Então,
jogo não morre, quem merecia vencer o primeiro jogo era o Santa.
Pronto. E no caso do Santa, pegando esse mesmo discurso, trazendo essa mesma lógica para o Santa, se de repente, ó, a partir de agora, pode ser um escape para a gente, a Sul-Americana, quando a má fase é muito duradoura, eu não consigo ver os jogadores isolarem o problema, no caso, a Série A, e por uma coisa nova, ignorando completamente aquilo que está acontecendo. O time é o mesmo. Então, assim, a tendência é de um jogo muito amarrado, mas não acho que o discurso do Santa agora...
Sabe uma coisa que pode ajudar o Santa nesse sentido, Cássio? É que o próximo jogo do brasileiro é só na outra, porque vai ter
os dois vão folgar uma semana.
Então, aí isso ajuda, essa questão de, ó, esquece o brasileiro por um momento, até porque a gente vai voltar a jogar brasileiro daqui a uma semana.
Em tese, isso vale pros dois.
Então, vale pros dois, mas só...
Porque, próximo jogo da Sul-Americana é no final de setembro,
então,
porque
assim,
é que o adversário só será conhecido, independente de Medellín, ou Luquen, exatamente, provavelmente vai ser o independente de Medellín, atual campeão colombiano. É. Quem passar de Sport Santa tem uma bronca nas oitavas.
Mas assim, eu acho que como vai ter um pequeno intervalo pro brasileiro, eu acho que isso ajuda um pouco a isolar esse jogo. Mas, ó, esquece um pouco o brasileiro. Porque você vai jogar daqui a uma semana, o jogo agora é esse. Eu acho que porque se tivesse jogando domingo, aí seria tá muito em cima, aí você vem do jogo brasileiro pra pensar no jogo brasileiro no domingo, e aí parece que o jogo do Sul-Americano tá no meio ali, perdido.
Eu acho que...
Agora dá pra isolar.
Eu acredito que... Depois dessa derrota pro Cruzeiro e de tudo o que aconteceu na rodada, eu coloco a Sul-Americana como plano A pro Santa Cruz. Para mim, a Sul-Americana deveria, o Santa Cruz deveria tratar esse jogo de quarta-feira como um jogo chave dos próximos 4 meses de futebol. É um jogo chave, é o jogo mais importante pro Santa Cruz. Porque assim, a gente já debateu aqui as chances de escapar do rebaixamento. Existem, mas vai precisar de uma revolução.
De um fato novo, que pode ser
uma revolução.
Não, e pode ser um fato novo, pode ser a classificação eliminando o rival.
Não acredito que uma classificação vai ter esse espelho novo, esse fato novo todo brasileiro, não. Eu acho que o brasileiro, se vier, vai ser uma revolução que a Sul-Americana pode gerar onda.
Mas o Santa Cruz, vou até usar uma palavra bonitinha aqui. O Santa Cruz precisa de um placebo.
Precisa
de um efeito, um remédio que não tenha, que assim, que iluda um pouco, assim, que faça uma eliminação em cima do arquirrival para jogar um... Pode ser esse placebo.
Pode ser, vai ajudar, mas o que eu quero bater na tecla é o seguinte. Pode ajudar? Pode. Mas isso não precisa ser o mais importante. O mais importante pode ser jogar a Sul-Americana, pô. Assim, a gente às vezes bota muito questionamento, olha só, pô. A Sul-Americana é uma das maiores competições da história de Santa Cruz.
É
a primeira competição internacional do Santa Cruz.
Mas
o Santa Cruz não pode dizer assim, eu vou ganhar do Sport, primeiro, para eliminar o Sport, ou para ver se eu crio uma onda positiva para minha torcida.
Mas uma coisa não elimina outra, não.
Não elimina, exatamente. Mas o Santa Cruz tem que pensar assim, sabe uma coisa? Eu vou tirar o Sport. Vou fazer o primeiro jogo internacional oficial da minha história, aí de lá. Eu vou dar minha vida lá. Trago um resultado aqui pro Arruda. E vou andando e posso viver algo que eu nunca vivi na história do clube. Então, pô, tem que dar vida. E se isso se refletir positivamente no brasileiro, ótimo.
se refletiu positivamente com Goiás, se refletiu positivamente com a Ponte Preta. Em nenhum dos casos,
escapou
o suficiente para escapar. Que seja.
Mas caíram em pé.
Caíram em pé.
E é o único fato positivo que pode surgir para o Santa. Né?
Exatamente. Por o exemplo. Santa trouxe Doriva, não gerou fato positivo, nem gol fez. Não vai trazer mais ninguém para que se transforme o time. Então, assim, joga as fichas nesse jogo contra o Sport. E, meu amigo, se ganhar, não precisa transformar e, ainda no vestiário, levar esse discurso. Agora ganhou, agora vamos levar para o brasileiro a reação. Meu amigo, vamos focar. Roda
C trabalha.
Bicho, vamos focar na classificação agora. Até enfrentar o Independente de Medellín,
vai passar um tempo.
Vai passar quase um mês de brasileiro.
É por isso que eu tô dizendo que uma coisa não invalida a outra.
Não invalida, você vai passar um mês de brasileiro. Mas
os dois discursos, o seu discurso está correto e o meu discurso está correto. Esse é eles se complementam, na verdade.
E até passaria um mês de brasileiro com o plano B pronto. Porque, vamos para outro cenário. O Santa Cruz é eliminado pelo Sport. Vai para a decisão do brasileiro e, se caso passe desses três jogos aí com problemas, morreu. Vai ter praticamente zerado a temporada. Se ele tiver...
Se ele tiver problema nesses três jogos que a gente colocou lá no começo do programa, Chapecoense, Sport e
Atlético Paranaense.
Se, por exemplo, a gente colocou aqui em 7 pontos para ele sair respirando. Se ele soma 3...
Exatamente.
Tá morto, mas tem uma competição na frente para jogar...
De
grande escala.
Não é Copa Pernambuco como ele jogou na época da crise. Não é nem Copa do Nordeste, é maior. É porque, assim, existe essa Sul-Americana causa uma espécie de um apagão coletivo na cabeça das pessoas. A torcida coloca 15, 20 mil pessoas para ver contra o CRB na Copa do Nordeste, que tem todo ano. Sabe que é uma competição muito legal, mas não muda a vida de ninguém. Sabe? A Sul-Americana paga mais, é muito mais atrativa. E
muito mais. Esse jogo de quarta-feira está valendo 1 milhão e 200 mil reais. Cada um já ganhou aproximadamente 1 milhão, se não me engano, 988 mil reais. Para fazer essa graça, esse 0x0 aí, com ninguém, com 70 mil reais de renda, a renda bruta do jogo foi 70, não é 170 não, é 70 mil reais de renda bruta. A desse jogo não deve ser muito diferente disso, 200 mil reais, 150, 200 mil reais. Mas para entrar em campo, cada um já recebeu 988.
E pode então, ganhar mais 1 milhão.
A Sul-Americana,
ou seja, 2 milhões de reais para quem passar.
Exatamente.
2 milhões de reais.
A Sul-Americana é um negócio absurdo, assim, pelo seguinte. É óbvio que a competição é muito importante, é uma competição internacional, paga bem, tem todos esses atrativos possíveis. E mesmo assim, o torcedor, o torcedor de massa, o torcedor...
Que acha a Copa do Nordeste massa.
Esse torcedor tá nem aí para a Sul-Americana, acha o Sul-Americano estorvo.
Detalhe, se tivesse a Copa do Brasil,
estava dando a vida,
15 mil, estava 20 mil pessoas.
Por que isso acontece? O grande mistério é saber por que isso acontece. Porque...
Eu acho que
esse discurso que a gente faz aqui do podcast, que a gente tem um público, mas não é o público, não é a massa. A gente não fala, a gente não tem audiência, por exemplo, de uma rádio jornal. Que essa rádio é uma rádio que fala pra massa, que tem uma audiência gigante. Então, assim, é esse tipo de... Porque eu tenho certeza que o torcedor do Santa Cruz e o torcedor do Sport, que escuta a gente, sabe, muitos vão concordar com a gente, outros podem até discordar, mas reconhecem o peso da importância da Sul-Americana. Mas esse é um torcedor, um grupo pequeno de torcedor, não é a massa. A gente está falando para a massa de torcedores do Esporte de Santa Cruz vê a Sul-Americana ainda como um estorvo. Eu não entendo por que isso acontece, porque não tem nenhum motivo para a competição ser tratada do jeito que é tratada como um estorvo. E eu acho que para isso, esse cenário começar a ser mudado, tem que partir dos próprios clubes se mobilizarem e olhar para a Sul-Americana como a gente olha aqui no podcast, todo podcast que a gente grava e fala de Sul-Americana, a gente coloca a Sul-Americana
lá em cima. Da Sul-Americana.
Então, assim, a gente é o maior divulgador da Sul-Americana aqui no estado de Pernambuco, se bobear. Então, assim,
possivelmente.
Você é o maior divulgador. Então, os clubes têm que comprar esse discurso. Porque não é possível que a gente está errado, pô. Os números estão aí. A gente não está inventando valor de cota, a gente está inventando nada disso. É uma competição internacional. A gente não está inventando nada, não. Não é uma competição que foi o podcast que criou, não. É uma competição da Comebol, que tem um peso oficial, que dá vaga para Libertadores. Então, assim, quem tem que comprar esse
clube... para quatro competições.
Quem tem que comprar essa
competição... própria Sul-Americana, largando nas oitavas. A gente está na segunda fase. Largando nas oitavas. Dá vaga para Libertadores. Dá vaga para a Copa Suruga, que é contra o campeão japonês. E dá vaga
para disputar o título da Recopa contra o campeão da Libertadores. O cara que ganha a Sul-Americana, o ano do cara...
Muda o patamar do clube.
Muda o patamar do clube. O ano do cara, a temporada seguinte do cara, meu amigo, é jogo internacional
e é clube,
demais.
E, assim, e é o próprio clube, eu acho que tem... O que é que pode fazer com que a mudança de paradigma, que o torcedor passe a valorizar a Sul-Americana, é o clube valorizar a Sul-Americana. Eu acho que, por mais que o Sport fez discurso no começo do ano, dizendo que é Sul-Americana, e blá, 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 eu acho que tem que fazer mais do que isso. E hoje, se o Sport valoriza um pouco mais, o torcedor do Sport valoriza um pouco mais a Sul-Americana do que o torcedor do Santa Cruz, vê um pouquinho desse discurso do Sport no começo do ano. Só que esse discurso pode ser mais, maior. Quando for comprando, chegando no jogo, tem que fazer movimentação na rede social, movimentação no site. Tem que vender isso, pô.
O jogo, nesse momento, a gente estava gravando, essa segunda-feira, era quase próxima a do último jogo. Do Sport eu vi... virando a chave, ficou mais ou menos isso, e o anúncio protocolar de venda de ingresso do Santos teve, passou batido, não lembro nesse momento, não teve...
Exatamente.
Aqueles vídeos, tipo, o vídeo do treino do Sport, ou uma grande arte, um
GIF... O que a gente faz, a gente vai pra lá. Hã? O podcast, faz ao vivo, coloca live no Facebook.
Posso fazer uma coisa? É muito contraditório isso, mas sabe quem dos clubes de Pernambuco que disputou o Sul-Americano, que mais valorizou o Sul-Americano?
Foi o Náutico.
Que até, foi eliminado...
Até sair a tabela.
Porque quando pegou tabela, o Sport, recuou. Aí recuou, porque ficou a mesma situação.
Ficou a mesma situação.
Que parece agora que o...
Mais valorizou, mas
assim... O medo de ser eliminado, nos dois times, o medo de ser eliminado parece ser maior do que a vontade de
passar. O Náutico valorizou.
O Náutico
valorizou
em 2013, foi assim.
Mas valorizou... E aí...
Que nem era sorteio, né?
Eu não lembro muito bem. Sim, mas a presença do Sul Náutico naquele jogo nos aflitos na ilha, o primeiro jogo foi razoável, foi pequeno, foi grande.
Deu quase 17 mil pessoas.
Na Sul Náutico foi, naquele jogo. Um público razoável.
Razoável, mas por exemplo, mas pelo estratégia... Acho que não foi mil... O Náutico só teve 2 mil ingressos. Por estratégia do Náutico, para que não precisasse ceder mais do que 2 mil na volta pro Sport.
É, mas eu falo assim, o jogo, a porrada que levou pro meu jogo, 2-0, o placar difícil... Obviamente você desmobiliza.
Mas o discurso mole.
Na volta. Deu 8.500 pessoas e foi considerado uma vergonha.
Tu lembra?
Vergonha. Como é que um jogo desse tem 8.500 pessoas?
Mas aquela. O que eu falo. Porque eu lembrei do Náutico. Porque por mais que o Náutico tenha sido eliminado do jeito que foi pro Sport, mas o time daqui que maior valorizou a Sul-Americana, fez campanha, fez vídeo, depois virou condenação, sei o que, abra espanhol, blá blá. Mas soube valorizar a conquista que ele teve.
O esporte só valorizou em um momento.
Nos dias que antecederam, eu me lembro bem disso, porque eu escrevi uma coluna sobre isso, e eu fui atrás dessa coluna agora, para ver o que eu tinha escrito ano passado, para repetir e para citar, para entender. E eu fazia uma crítica muito parecida. Nos dias que antecederam os jogos, os dois clubes entraram nesse papo mole, de não sei, já não sei, o cenário é outro. O próprio Náutico esvaziou. Quando foi chegando, justamente.
Mas eu entendi o que o João falou, em algum momento. O momento do Sport, tratando por momentos, o único momento que eu me lembro assim, do Sport realmente abraçar a causa, foi o jogo de ida contra o Libertar. A volta não, porque a volta já foi completamente reserva, foi a estreia do time na Arena Pernambuco, deu até detalhe. Deu 17 mil pagantes. É um negócio maluco, né? O Sport jogou com o Libertar, com o time reserva, com 2-0 nas costas, e deu 17 mil pessoas.
Mas é porque acho que era o primeiro jogo do Sport na Arena.
Era, não, mas pra você ver, 17 mil agora teria sido um público.
Mas ali foi mais. Ali o que fez, claro, foi o mandante. O primeiro jogo da
Sport
foi
o
mandante na Arena.
Mas o jogo de ida contra o Libertar, foram 300 torcedores viajaram pro Paraguai. O Sport lançou uma revista dentro da sede da Conmebol. Tu lembra desse negócio? Teve distribuição de material, se não me engano, em espanhol, para conhecer o clube. Enfim, o Sport promoveu aquele jogo. Levou 2-0 com a atuação lamentável de Patrick, lembro demais. Mas foi o único momento que eu vi o Sport fazer aquilo. O do Vitória, ainda que o Sport tenha tido a premissa de valorizar, mas ali a torcida deu uma farrapada das maiores, que foram 6 mil pessoas contra o Vitória. E aí o time perdeu o Lailô. Aí depois contra o Bahia. Aí eu já acho que foi o erro de Eduardo Batista no jogo de ida, que quase comprometeu a volta. O Sport, na verdade, foi uma classificação muito, muito trabalhosa, né? Que levou um gol no finalzinho, teve que buscar a vitória depois. 15 minutos fez 3 gols, mas tava tipo, faltando 15, tava quase eliminado. Mas aquele jogo.
Foi o jogo do Broca.
O jogo do Broca. Mas aquele jogo, se não me engano, 8.500 pessoas também, 8.500 pessoas. Ali. O cenário, o contexto daquele jogo era por causa do brasileiro, que o Sport não estava bem no brasileiro. Então aquilo ali foi trabalhado justamente para uma coisa que o Fred não quer agora,
pro Santa. Ali, aquela classificação contra o Bahia recolocaria o Sport nos eixos no brasileiro.
O ingresso, inclusive, foi linkado ao jogo seguinte, que era contra o Flamengo, no final de semana.
Que deu 35 mil pessoas.
Bom, galera, tem outra pauta aqui que está prevista no programa, mas como de costume, a gente chega naquele impasse, né? Tá, a gente já está na reta final da edição.
Dos maiores dos últimos tempos, viu?
Exatamente.
Dos maiores podcasts dos últimos tempos.
E temos um assunto para debater, que é o Náutico. Só que o Náutico já entra em campo nessa terça-feira, praticamente rodada completa. Rodada
daqui a algumas horas,
na segunda. Mas daqui a algumas horas...
Terminado aqui, eu vou pegar o carro parelho.
Teremos o restante...
Dá tempo de chegar.
Teremos o restante da rodada da Série B. João Grilo. E esse Timba? Estreia de reforços, né?
O Náutico é aquele negócio. O Náutico tá na...
Vinícius fez uma boa estreia.
Ainda na eminência, o Náutico ainda é um time que quer voltar pra briga. Mas, com alguns fatos novos dessa vez. Porque o Náutico estreou alguns jogadores no jogo passado, contra o Vila Nova. E algumas estreias deram um pouco mais de otimismo quanto ao que o Náutico possa ter um desempenho pra... voltar de volta à briga e tentar essa vaga no G4, porque eu acho que uma vaga, pelo menos uma vaga, está bem aberta aí. Eu acho que o Náutico entre...
No G4?
No G4.
As três.
Eu acho que tem assim, existe possibilidade do Náutico chegar, e de tantos times medianos aí, não vou nem usar de novo aqui.
Tem ninguém ganhando lá em cima, né?
Nenhum time confiável. Eu acho que o Náutico pode...
Usar.
Eu acho que o Náutico pode chegar. Eu acho que Vinícius é um jogador desse, assim. A gente, até quando o Náutico contratou o Vinícius, a gente falou aqui, as pessoas falaram também, que é um jogador que, pro Náutico, pra uma Série B, pode vir a somar demais. É um jogador com o da Série A, que fez uma boa temporada no Fluminense, foi bem no Fluminense, não foi mal. Tava no Atlético Paranaense, fez jogos como titular no Atlético Paranaense, saiu por outros motivos, e o Náutico contratou uma coisa até surpreendente. E no primeiro jogo, ele entrou no segundo tempo contra o Vila Nova, no lugar de Renan Oliveira, e ele deu nítida qualidade ao time do Náutico. Nítida. Tudo bem, o Vila Nova é um time horrível, entre tantos times horríveis que existem na Série B, mas o Náutico, Vinícius, tem uma qualidade nítida ao Náutico. Assim, a qualidade de passe, a qualidade de movimentação, deu a bola pro gol de Hugo. Assim, é um jogador que... vai vir, não vai demorar para ser titular do Náutico. Então, assim, quanto antes ele entrar como titular, se ele tivesse condições de ser titular, já nesse jogo de terça-feira, já colocaria, porque ele vai ser titular. Então, assim, se ele veio para ser titular, então... Coloca logo. Para ele pegar já e ir aumentando. Então, assim, eu acho que tem os jogadores do DM que estão para voltar. Maílson está para voltar. Rafael Pereira, que eu pensava que ia passar um bom tempo, também já deve voltar, senão...
Cheirinha, né?
Então, assim, o Náutico... vai se montando, e essas peças que estão voltando do DM, e com esses jogadores que estão... Negreto, que é um volante que veio do Campinense, que pode ser outro também. Então, esses jogadores que vêm, que o Náutico, na virada do turno, já no segundo turno, vem estreando, dá um certo otimismo, esperança, que o Náutico puxar. Esperança essa motivada também nos adversários, que nem tem nenhum adversário do Náutico confiável.
Exatamente. Eu até fiquei rindo, ouvindo o telecast do jogo do Náutico, da vitória do Náutico sobre o Vila Nova, porque justamente por causa da citação lá da minha frase... Né, da minha teoria dos times merda, né, que eu defini como time merda. E eu ri sozinho pelo seguinte, eu fiz aquela definição aqui no podcast, só que uma coisa é o podcast, outra coisa, por exemplo, é quando eu vou escrever para a coluna.
Como assim?
Eu vou ler exatamente...
Mas é porque você não ouviu isso, tá na bolha. É porque você tá na bolha, não ouviu isso, você perdeu uma oportunidade excelente. E no meio da goela desse cidadão, viu? Eu só lhe digo isso. Quer voltar? Quer que eu pare para o Rafael botar de novo? Ele disse que o que ele escreve, o que ele fala aqui, não bota na coluna, não.
Veja só.
E aí, maestro?
E eu ri sozinho.
Picoça, não,
eu ri sozinho, veja só. A mesma, todo mundo lembra qual foi a análise, né? A análise foi a seguinte: quando o Náutico perdeu.
Tá colando fire, meu irmão.
Quando o Náutico perdeu do Criciúma, eu falei o seguinte: essa rodada teve dois. Teve um ponto positivo, uma visão positiva e uma visão negativa para o Náutico. A visão positiva é que todos os clubes que disputam duas a três vagas pelo G4, e eu considero hoje três vagas pelo G4, são times merdas. Times com muito mais defeito do que qualidade.
Vila Nova estava nesse contexto aí. Estava.
Estava. E o negativo é que o Náutico nada mais é do que um desses times merdas. Aí eu quis escrever isso no jornal, né? Tipo, aquele pensamento foi legal, foi uma forma interessante de ver. Mas o pessoal gostou. Você
escreve que o Náutico é time merda no jornal.
Aí, veja o que eu escrevi. A rodada de abertura do retorno da Série B deixou duas confirmações, uma positiva, outra negativa em relação ao Náutico. A positiva é a constatação de que times que disputam duas a três vagas no G4 são equipes instáveis, frágeis tecnicamente e com leque de opções reduzidíssimo. A confirmação negativa, no entanto, é que o Náutico é apenas mais uma dessas equipes em que as limitações se sobrepõem às virtudes.
Falou podcast honesto?
Como é? Podcast sincero não, esse aqui...
O podcast sincero como
podcast
é?
Podcast sincero é a coluna de média.
Coluna o quê?
De média.
Média.
Eu entendi.
Coluna de merda também.
De média. E aí é o seguinte, nessa mesma coluna, eu fiz uma análise desses clubes e falei o seguinte, eu vou repetir aqui agora, até porque eu também repeti isso na coluna de terça-feira, que antecede Náutico e Londrina. Pela fragilidade desse pelotão inteiro, e esse pelotão para mim vai do Atlético Goianiense, que empatou em 2x2 com o Ceará, até não sei onde, que o fato de eu não saber sequer delimitar onde acabam os clubes que estão brigando pelo G4, é uma prova do quão...
Merda.
É, do quão...
Misturado.
Misturado, do quão imprevisível isso tá. E eu cheguei assim com a seguinte conclusão. Tudo o que aconteceu até aqui, em 21 rodadas da Série B, né? Faz 22 nessa terça. Tudo que aconteceu até aqui vale muito menos do que a gente olhar para os elencos, do que a gente ver quem está para estrear, do que a gente ver que está jogando e dizer o seguinte, o potencial de crescimento em cada time. Então, pouco me importa nesse momento se o Brasil de Pelotas tem 33 pontos. Pouco me importa. O Bahia, com 31... É muito mais candidato
muito
a
mais.
É muito mais candidato.
Eu falei isso aqui outras vezes. O Bahia, a melhor coisa do Náutico era o Bahia morrer logo.
E não vai morrer.
E não vai morrer mais.
E começa a dar sinais
não vai morrer
de
mais.
Que pode rapidamente, inclusive, ser um dos donos
exatamente.
De uma vaga que hoje não tem. Hoje só o Vasco é dono de uma vaga. Nem Atlético Goianiense, nem Ceará, nem CRB, que estão há algum tempo já.
Ceará ainda botaria um pezinho mais na frente.
Mas, uma unha. E veja só, tirando o Bahia... Para mim, o segundo time que eu aponto com potencial de crescimento é o Náutico. Por tudo que o João falou aqui. Por ter um treinador que eu gosto do trabalho de Galo. Eu acho que, assim como gosto muito de Guto, que é o treinador do Bahia, gosto do trabalho de Galo. Acho que, quando o Galo está mal, ele está mais ou menos. É um treinador com um mínimo, ele consegue dar o mínimo ao time. Mesmo quando ele está com um pensamento muito errado, nunca é alguma coisa... que destrói completamente a equipe. Então o Náutico tem um time competitivo com possibilidade de se tornar um time bom. Não acho que o Náutico hoje seja um time bom. Como o Cabral comentou no Telecast, o Náutico é uma promessa de time.
É.
De fato é uma promessa. Porém, já há elementos...
Tá tarde para ser uma promessa, né?
Mas tem muitos times todo assim. Mundo.
Tem time que nem promessa
não é. Tem, exatamente. É um ponto que eu analiso. Olha só, a gente está chegando a 22 rodadas e tirando o Vasco, ninguém... É mais do que promessa. Ninguém.
E tem time que não tem nem promessa. O Náutico, aí que está o ponto positivo, olhando para o lado do Náutico, ser otimista, é que o Náutico tem perspectivas de melhora com esses jogadores, com o Vinícius, basicamente, com chegou. Se o Náutico trouxer um atacante... Um atacante que faça gol. Existe essa perspectiva de melhora do Náutico que não existe em outros times.
E aí eu posso dizer qual é o terceiro time que eu digo que é um potencial de evolução, mas está muito atrás, o Goiás.
Está muito atrás.
Se Náutico e Bahia não fizerem sua parte, eu não duvido do Goiás. Se Náutico e Bahia fizerem sua parte, eu duvido.
Por exemplo, o Atlético Goianiense, principalmente o CRB, que são os times que hoje estão no G4, esses times eu não vejo onde eles... Parece que já... Principalmente o CRB, é um time que já bateu no teto.
Eles vão agora, rodada a rodada, tentar se firmar ali.
Tentar segurar... Mas, essa gordurinha que somou.
Então, se você disser assim, no, tentar fazer um escolhe ou morre, assim, quem briga por essas três vagas, eu diria Ceará, Atlético Goianiense, CRB, pela pontuação atual, né, por serem os times que estão ali dentro, então eu acho que eles estão obrigatoriamente na briga, vão a cada rodada... Esses times entram para defender a posição, então há um clima de decisão nesses três times. Bahia e Náutico, porque vejo potencial de crescimento. E eu vou manter desse pelotão inteiro um time, que é o Brasil de Pelotas, por ser um time chato.
E teimando.
De vencer lá no Rio Grande do Sul.
É, teimando. O Náutico agora, o Náutico precisa dizer o seguinte, ele tem essas perspectivas de melhora, só que o Náutico tem que ter, aliado a isso, primeiro assim, o Náutico tem perspectiva de melhora, mas ainda falta um definidor de gol, um atacante. O Náutico tem que trazer um atacante.
Tem que trazer.
O Náutico tinha aqueles dois tiros de lixo que parece que estouraram agora, um, né? Foi Vinícius. Falta o outro, seria o atacante. E eu acho que Douglas Coutinho, do Atlético Paranaense, que estão se falando, é um bom atacante, mas é um menino muito jovem, 22 anos, eu não sei se esse seria um tiro. Eu não considero esse... Assim, tiro para subir é tiro para subir. Eu não sei se Douglas Coutinho é um tiro para subir. E o Náutico precisa de uma arrancada, criar a coraça, assim, de ganhar jogos fundamentais.
A por torcida exemplo, entrar na briga pelo G4.
Também. Né? Mas a torcida só vai entrar na briga pelo G4 quando o time criar essa coraça de que vai. Essa confiança que vai brigar. Isso, por exemplo, o jogo do Londrina é importante, porque assim, não adianta o Náutico ter essa esperança de time que vai subir, de time crescimento, e perder do Londrina. Aí você vai sempre criando. O Náutico tem que criar essa confiança. O Náutico ganhou do fora de casa, Vila Nova. Vai pegar o Londrina, vai ganhar do Londrina, vai depois já, terceiro jogo, depois, acho que o Sampaio Correia, não estou com a tabela aqui, o celular acabou a bateria, mas assim, nós temos que criar essa sequência de resultados positivos para criar confiança e criar, e mostrar para os outros times, assim, ó, sou uma promessa não, eu estou na briga, eu vou subir. Criar esse tipo de expectativa, porque não adianta nada. Criar essa onda positiva com o Vinícius, estreou bem, não sei o quê, aí perto pro Londrina. Aí vai estar sempre correndo para tentar chegar.
É exatamente isso, você parece que é um leitor.
É o quê?
Da coluna. Parece que é um leitor da coluna, porque... Então...
Toma aí o que tu queria, João. Toma aí o que tu queria. Ouvindo, tá lendo aí uma coluna de média? Faço minhas as palavras de Cássio. Senhores, acho que com isso a gente dá por encerrado um dos podcasts mais longos dos últimos anos. Forte abraço com a todos.
Aqui.
Oi? Com você aqui.
Não foi do mais longo dos últimos anos, não. Foi o mais longo dos últimos quatro.
Desmoralizou o Celso.
Não, veja, com você aqui, porque normalmente esse programa aqui estoura quando você não está aqui, porque a turma diz que não tem professor na sala, não sei o que, a turma tira... Pronto, com você aqui, ou seja, a gente respeitou a pauta.
Muito obrigado.
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.